seu podcast semanal de games.
Começando mais um round do podcast Downloading. Vamos lá para os nossos guerreiros. André, podcaster prevenido, level 70, principal lição da semana. Quando o Download estiver prestes a falir, lançar um podcast intitulado Final Podcast e com ele dominar o mundo.
Ah, velho, quase roubou minha frase, filho da puta.
Como é essa?
Eu posso tentar fazer uma parecida com o do André pra ver se eu consigo pegar a sua?
Pode.
E o classificação músico e compositor de músicas da série Final Fantasy. Minha maior façanha foi ser um músico autodidata, fã de luta livre, conseguiu se dar bem na vida.
E ser um tiozinho descolado.
Desculpa, cara, esse é o principal. Slash Rick Podcaster, level 32. E nas últimas semanas eu prefiro ficar no back row do Download.
Tem ficado, né? Tem ficado. É. Só assistindo, não recebendo danos.
E ganhando experiência com itens estranhos.
Pablo, White Mage, level 12. E a maior jogada de marketing da história do videogame foi botar Fantasia Final como nome, cara. Essa merda não acaba nunca.
É o nome mais irônico de todos os tempos, né? Porque poucos jogos, na verdade, já estão na versão 13 com a 14 prometida.
Não, tirando spin-offs, né?
Tirando spin-offs, sabe? Eu tô falando só da série mesmo, sabe?
Mas, então, acreditem se quiser, hoje estamos aqui cheios de medo nos nossos corações pra fazer nosso primeiro podcast sobre a série de RPGs mais popular do mundo!
Dragon Quest, né?
Não, fala. Dragon Quest.
Olha a jogadinha de Marco pra fazer eu participar desse cast, né, cara? Todo mundo falou que era Dragon Quest, cara.
Só vão te pedir gentilmente pra mudar Dragon pra Final e Quest pra Fantasy. Você conta a mesma história, que vai falar o jogo mesmo assim, tá ligado?
E por que estão sustentando esse cast? Basicamente, três motivos, né? O Final Fantasy 13 tá aí. Segundo, porque nós estamos afim. E terceiro, porque essa semana a série Final Fantasy está completando 22 aninhos. Olha que bonito.
Aê.
É mais velho que o Rico, mais velho que o Fred também.
É verdade.
Dois patinhos na lagoa, já diria o bingueiro.
Hoje nós vamos falar das origens, né? Vamos falar de alguns dos jogos mais obscuros da série. Conhecer algumas das mentes por trás de Final Fantasy. Falar do 1 ao 4, né? Da série principal. Que é bem antes, né? Dela ser tomada por espadas gigantes e cabelos espetados. Vamos descobrir como foi que a Fantasia Final de Hironobu Sakaguchi tornou-se um dos maiores fenômenos da história dos games logo após a leitura de e-mails e recados. E daqui a pouco a gente volta.
Vai ser tão rápido que você não vai nem perceber.
Nossos e-mails e recados e comentários e amor.
Bom que esse cast inspirou, né, várias pessoas, né?
A se amarem.
Eu tinha certeza, né, que nós tínhamos vários ouvintes que conheciam esses joguinhos, né?
E vários ouvintes, né, conservadores e puritanos também, como não?
Também.
E vários ouvintes que acharam que nós éramos conservadores puritanos, o que nós somos, mas, como a gente disse, tudo que nós pesquisamos lá foi por motivo único e exclusivamente acadêmico. Eu achei engraçado o pessoal comentando, pô, mas não é vocês que criticam mulheres nuas e seminuas nos jogos e tal, né, cara?
Sim, nós criticamos muito, quando não tem propósito.
É, quando eu quero jogar um jogo de ação e tem uma cena de sexo totalmente desnecessária no meio dele, eu vou achar ruim. Assim como se eu estivesse jogando um jogo de corrida, aí do nada pulasse na tela a mulherzinha do Kukimama, sabe? Cortando, porra.
Mas do mesmo jeito que se eu estiver jogando um jogo hentai, eu tiver que zerar o Prince of Persia antes, entendeu?
Exatamente.
Não tem sentido.
Antes dos nossos e-mails, vamos dar alguns recados. Primeiro, o Download News não acabou, continuaria sendo disponibilizado semanalmente, que a gente tá conseguindo editar ele tranquilamente, pelo menos, quer dizer, eu não tô, né, porque eu não tô...
A gente, né?
A gente decidiu parar com o Download News até fevereiro, porque todo o esforço, mão de obra e logística do Download está voltado pra gente conseguir disponibilizar um cast por semana, enquanto nós estivermos de férias. Então, assim, a gente vai ficar de férias e publicar os casts. Então, a gente tá fazendo um berserk Dark.
Nesse período que nós vamos estar de férias, nós vamos continuar gravando, editando, sabe? Não tem nada pronto.
Exatamente. Mas em fevereiro o Knowledge News volta com toda a sua glória e fervor.
Exatamente.
Último recado, então. Se você ainda não respondeu a nossa pesquisa, aquela pesquisa, né? A gente gostaria que você respondesse, né? Porque você é uma pessoa muito má.
Uhum.
A gente precisa muito do resultado dessa pesquisa.
E se você é o tipo de pessoa que deixa tudo pra última hora, essa é a última hora, pô.
Essa é a última hora, exatamente. Porque no próximo podcast, que acontecerá logo após o Natal, a gente vai sortear o Akuma, né? O presentinho de Natal para os nossos ouvintes, leitores, que contribuíram. Não você que, seu maldito, que nos ignorou. Vamos lá, então, para o nosso primeiro e-mail do Renato Masao Nagatomo. Eu acredito que ele seja em japonês, seu pervertido.
Então, todo mundo que já sabe que vai vir nesse e-mail, né? A gente podia até não ler e falar...
E olha que fingimento dele, olha só, ele diz o seguinte: olá, Nowloaders, fiquei surpreso com o último cast, sempre pensei em vocês como nerds, virgens e conservadores, mas vi que estava enganado.
Mas a gente nunca pensou em você, né, conservador e pessoa que tem que ter vertido.
É o que ele diz: não imaginava que existiam tantos jogos adultos no mundo. Aham, tá bom.
Uhum.
Provavelmente pelo preconceito da mídia em torno do tema, fazendo com que esses jogos não cheguem ao conhecimento do público. Devo confessar que os poucos jogos adultos que joguei não eram grande coisa. Um deles foi o Love Chess, um jogo de xadrez onde as peças são de um lado os homens e do outro as mulheres. Quando uma peça come a outra, ela realmente come a outra.
É,
né?
Cara, cara, nossa, imagina o cavalo e pronto, sabe? Tá, não precisa falar mais nada.
É, ele continua: a ideia parece interessante, mas descobri que não dá pra jogar xadrez pensando em putaria. Traduzindo o que ele disse: a ideia parece interessante, mas descobri que não dá pra jogar xadrez com uma mão. Enfim, ele continua: eu gostaria de citar alguns jogos do mainstream com cenas picantes. Um deles é Fear Effect 2, onde a personagem Rain é torturada com uma máquina bizarra entre as pernas dela. Não só o 2, né? O 1 também tem um pouquinho de, né, lesbianismo gratuito. O outro é o RPG Persona, onde é um moço com o nome de Mara. Olha que nome, Mara. Que parece um pênis gigante em cima de uma biga. Não parece, cara. Ele mandou a foto, é um pênis gigante. Tipo, é o pênis, sabe? Tipo, você não conseguiria um pênis, mais pênis que esse. Então é isso. Continue com o ótimo trabalho de vocês. E um abraço a todos os downloaders. Então, vai lá, Rick. Próximo e-mail.
Então, o próximo e-mail aqui é do Thiago Salvador. E ele diz o seguinte: André, ele está falando com você, André.
Comigo.
Partilhe de sua frustração com Noite Animal, porque meu CD só conseguiu instalar o jogo uma única vez antes de estragar. Essa aí deve ser o Sekurom, né, do CD.
Pois é, eu não sei quem me orientou a instalar o VMware Player, que é um... Ele cria um sistema, um computador virtual.
É uma máquina virtual.
Exatamente.
É uma máquina virtual que você instala e aí você pode instalar um sistema
virtual. E aí eu instalei o Windows 95 nele, cara. Foi mó nostálgico e tal, foi divertido. Só que eu não consigo fazer o som e o vídeo funcionarem. Tipo, não consigo instalar uma placa de vídeo e uma placa de som, sabe? Então fica tipo 16 cores e sem som. Então eu não consigo jogar o jogo ainda assim. Se alguém puder me instruir quanto a isso, eu poderei jogar Noite Animal e quem sabe fazer um vídeo walkthrough.
Aí ele diz o seguinte: conversando com amigos que já moraram no Japão ou descendentes, né, do Japão, acabei entendendo por que o erotismo do povo japonês é tão diferente do ocidental. Primeiro, o povo japonês é socialmente reprimido e fechado. Isso reflete em todo entretenimento, onde tudo é extremamente exagerado. Violência, drama, ridículo e sexualidade. A censura é o principal motivador das esquisitices que existem no erotismo japonês. Como eles são proibidos de exibir genitálias e pelos pubianos, acabam abusando de recursos literários como tentáculos, em forma de pênis, mas que tecnicamente não são pênis, colegiais menores de idade, naturalmente sem pelos pubianos, e baldes e baldes de sêmen, que não tem motivo nenhum, basicamente.
Não, e agora me explica, pessoas amputadas, qual o sentido disso?
É porque tem alguma lei também que proíbe mostrar os membros, sabe?
Eu não sei como em país é proibido demonstrar pelos pubianos, mas não cenas de pedofilia, mas tudo bem.
Essa é uma pessoa de 18 anos que parou de crescer desde os 8.
Aí ele fala: minha opinião quanto a Replay. Acho que ele não pode ser comparado a outros jogos violentos estilo GTA, já que a violência nele é mais aceita pela sociedade. Filmes com tiroteio e espancamentos passam na sessão da tarde. Talvez ele seja mais parecido com Manhunt, uma violência mais visceral e crua, onde a finalidade do jogo é a violência em si. O que também, na minha opinião, também já é mais tolerado.
Sim,
de jogos postais, o albergue, etc.
Com certeza. É, mas o que o pessoal comentou nos comentários, a gente teve muitos comentários legais, assim, muitos mesmo. Teve uma discussão gigante nos comentários. Uma das coisas que eles comentaram lá e que eu concordei é que realmente tem muito desse lance de onde está o objetivo do jogo. jogo, né, cara? Por exemplo, no GTA, tudo bem, seu objetivo é matar e tal, mas muita da violência que você pratica é algo que você escolhe fazer e que não é exatamente o objetivo do jogo, praticar a violência cruel e horrível.
E que não é direcionada pra alguém específico, né, cara?
Exatamente.
Realmente, é diferente você atropelar random dudes, né, como falaram lá também.
O propósito do jogo, ele não realmente não é te dar, sabe, uma escolha, se você pode ou não pode praticar o estupro. Ele, o jogo é um jogo de estupro, sabe? Sem tirar nem pouco.
Ou tirando em pouco.
Eu não participei do cast, mas eu só queria deixar claro que é o seguinte, eu acho que um jogo é uma liberdade artística, independente do que ele trata. O fato dele estar lá, e o conteúdo, por mais absurdo que seja, cara, tem um público, e é pra esse público que tá sendo endereçado, sabe?
Ah, e esse público não está cometendo nenhuma infração de lei interagindo com pixels e polígonos.
Exato, exato. A gente não tá defendendo, sabe, ideologia, ah, vamos fazer vários jogos estúpidos. Não é uma coisa que a gente concorda, a gente concorda com a liberdade de você poder fazer
exato.
Um jogo.
Eu acho uma coisa horrível, sabe, a temática desse jogo, e é um jogo que eu sinceramente não jogaria, não conseguiria me divertir, sabe, com esse jogo, mas proibir ou censurar, cara, é muito pior, sabe.
Então, nosso terceiro e-mail é do Leonardo da Cruz Silva, 19 anos, Andirá, Paraná. Olá, rapaziada do Downloading. Pra começar a conversa, gostei muito do sugestivo Cast 69, mas vou poupar elogios para que o e-mail não fique muito extenso. Relativa à polêmica gerada pelo jogo Replay, acredito que um dos motivos chaves foi o próprio nome do jogo, que traz a palavra estupro logo de cara. Se ao invés de Replay ele chamasse Ninfetinhas dando mole no Metro 4, acredito que seria que a polêmica
é verdade.
Também senti falta do modo Hot Coffee do GTA San Andreas, no qual o protagonista CJ fazia sexo com sua namorada. O engraçado era que o modo estava presente dentro do jogo, mas estava bloqueado. É claro que os pervertidos acharam o modo de liberar. A gente até chegou a falar no cast,
sim,
né? E também temos o fodástico Mass Effect, que você, depois de muito tempo, papo e bajulação, pode conseguir uma noite de amor com um dos seus subordinados, podendo até ter lesbianismo.
Interracial, né, cara?
É, interracial, né, cara? Interplanetário.
É, o pessoal que tá falando, mas em Dragon Age você pode comer um elfo.
Ah, tinha. Cara, grande coisa comer um elfo, tá ligado? Qualquer um pode comer um elfo. Comer um ET é difícil, velho.
E por último, mas não menos importante, temos o jogo Rumble Roses, jogo de mulheres gostosas lutando vale tudo, que possui inclusive uma fase onde essas mulheres lutavam de biquíni na lama.
Sim, eu joguei esse jogo em alguma locadora e é muito ruim, muito ruim.
Cara, você não tem vergonha de jogar esse tipo de jogo locadora,
não,
né?
Não, olha só, pra você falar só, eu tava jogando Soul Calibur com a Nath, aí o Soul Calibur encheu o saco, e aí a gente jogou esse jogo, tipo, uns 5 minutos, é muito ruim, cara, muito ruim.
Isso que me deixa revoltado, sabe? Você quer fazer um jogo de mulheres nuas, estilo lutando no gel? Beleza, faz, só que faz um jogo bom, não. Porra. Bem, é isso, um até mais pra vocês. Não vou mandar um abraço ou um aperto de mão, porque vai que você não lavar a mão depois do sketch. Só pra constar, né, nós repetimos, foi um estudo científico.
O Pablo realmente foi o único que estava lá por prazer, e ele com certeza não lavou a mão.
Não, é porque ele também não lava, sabe, nunca.
A gente tem alguns desenhos, né, alguns desenhos bem legais. Dois desenhos do Zenon essa semana,
cara,
isso é muito bom.
O Zenon, ele tá só se superando, cara. Eu ri
ficou
muito do desenho do Pablo.
Cara, ele fez uma do Pablo com acessório de peitos. Foi muito foda, com a minha amarrada de peito, né, cara?
É muito foda.
E o outro é do Tigre, né, do Tigre com saco.
Outro desenho que nós recebemos é do Michel Ribeiro, que fez um desenho muito maneiro da Cami, falando com o Diego e tal. Sinceramente, cara, o cara desenhou o Diego igualzinho, velho.
Cara, o Diego tá igual, tá igual, velho.
É assim, sabe?
Ele com certeza conhece o Diego, sabe? Não tem dúvida. Mas qual é o detalhe mais importante desse desenho?
Que o Abicão tá com um olho só, mostra?
Não, que o Diego tem mamilos pretos.
Verdade, cara. O Michel, ele realmente conhece o Diego,
né, tá, cara?
Parabéns, Michel, se desenha bem, cara. Por último, mas não menos impressionante,
caralho, muito foda. Eu achei esse muito foda.
E por favor, mande pra gente o passo a passo pra fazer, cara.
Isso.
Sim, cara, manda pra gente como é que faz esse origami. Falso Temunhosa, ele fez a capa do Heavy Rain, né, que é um origami na chuva lá. Ah, seria a marca do assassino, né, The Origami Killer, e ele fez um... Ele fez, cara, é uma foto, sabe?
Uhum.
De um origami do Abicão. Cara, ficou muito foda isso, cara.
Muito maneiro, cara.
E o melhor é que, tipo, ter escrito, né, downloading weekly, entre aspas, game podcast. E aí a frase de efeito é, quanto tempo você pode esperar para ouvir o podcast que ama, sabe?
Que maneiro, cara. O cara
ele teve a manha, cara, ele teve muita manha.
Ficou muito foda, e a gente tem que descobrir como fazer esse origami, que eu quero ter uma bicão origami.
Eu também. Na
minha por favor, cara.
Também quero.
Temos algum comentário, Fernando?
Tivemos muito comentário nesse cast, né?
É, cara, é que é muito legal comentários, porque, assim, o pessoal discute entre si lá sobre o que aconteceu. A gente discute com o pessoal também, responde o que o pessoal quiser. Geralmente a gente responde, né? Enfim, então comentem, sabe? É muito bom saber o que vocês estão achando do podcast. É sempre bom saber onde a gente está acertando ou não.
Tem um comentário bem sobre esse assunto, né? Foi do Killer HD. Pensei que nunca iria escrever isso, mas esse foi de longe o pior podcast de vocês. Muito nada a ver. Coisa de criança isso, cara. Metade desses jogos eu nunca joguei ou fui atrás pra conferir. Só lixo. Podcast chato demais. Dormi. Perdão. Olha só, primeira coisa, né? Ele falou que metade ele nunca jogou ou foi atrás. Falou muito.
A outra metade.
E a outra metade, né? Ele
olha,
isso é exatamente o que a gente chegou a comentar ali, né? Esse preconceito que tem com jogos pornôs.
Mas, tipo assim, não que esses jogos sejam bons, né, cara? Porque, assim, muitos dos jogos que a gente falou são realmente lixo. Mas nem todo podcast, como a gente já disse algumas outras vezes, a gente vai falar sobre jogos bons ou recomendar jogos, né? Muitas vezes a gente vai pegar um nicho, como foi esse caso, de jogos que muita gente não conhece ou simplesmente que são bizarros.
Ou que finge não conhecer.
Ou que finge não conhecer pra gente discutir sobre isso, sabe? É um lado dos games que a gente provavelmente não vai voltar pra ele durante muito tempo, porque realmente não tem quase nada ou nada, cara. Eu não consigo imaginar muita coisa que preste, né? Foi um cast que divide opiniões. Eu acho que pelos comentários a gente vê que a maioria das pessoas gostou, mas teve muito mais gente que não gostou do que nos nossos podcasts normais. E, né, pra essas pessoas, espero que vocês gostem desse cast sobre Final Fantasy. Desculpa aí, né?
Claro, ninguém é obrigado a ouvir o que não quer, a saber o que não quer, mas eu acho que todo mundo tem que ter mente aberta pra pelo menos conhecer, sabe? Poder discutir sobre vários assuntos, excluindo jogos de futebol.
Excluindo jogos de futebol, claro. Pra onde começamos?
Pelo final. Chega, acabou essa piada, já deu.
Nossa, cara, acabou o cast, velho. Vambora.
Nós temos que contar um pouco da história da Square, né? Que hoje é essa mega ultra corporação dominante do universo, a Square Enix, né? Mas em 1983 ela era a Square Company, né? Fundada pelo Miyamoto, não o Shigeru, mas o Masafuya Miyamoto.
Não
o
Samurai também.
Não, também não o Samurai. E ela começou basicamente como uma empresa subsidiária da empresa do pai do Masafuya Miyamoto, que era uma empresa que construía linha elétrica, construía postes. Tipo assim, eu acho que é equivalente de você ter uma firma de advogados e uma empresa subsidiária que é um supermercado, sabe? Tipo, não tem nada a ver, mas
caraca,
é dinheiro.
Caraca, eu fico imaginando, cara. Primeiro, eu sou um infeliz porque eu não tenho um pai assim, né, cara? Mas, eu tenho uma firma que faz, sei lá, carrinho de supermercado, tá a fim de abrir uma empresa de videogame, meu banco não tem.
Pois é.
Cara, e segundo, velho, esse é aquele velho que morreu feliz que botou o filho no bom caminho, né, cara?
Sabe o que eu acho? Tipo, isso eu não li em nenhum lugar, mas pensando como a Square era subsidiária de uma construtora de postes elétricos, não seria Square para quarteirão, sabe? Quarteirão? Hã?
Pode ser. Ah,
caraca, pensou sozinho isso, cara. Pensei foda
sozinho,
mesmo.
Cara. O Miyamoto, ele, querendo, né, ter algum diferencial das empresas pequenas que produziam jogos na época, o que ele fez? Ele foi para onde as empresas vão geralmente hoje em dia, mas naquela época não era tão comum assim. Ele foi numa universidade pra contratar estagiários, né? E contratou alguns estagiários. Os principais foram o Hiromichi Tanaka e o Hironobu Sakaguchi, né?
Apesar de que eu acho que o Sakaguchi, ele saiu da faculdade. Cara, por que as pessoas mais ricas do mundo não têm faculdade? O que eu tô fazendo? O que eu estudei, cara?
né? Cara, o Hironobu Sakaguchi não terminou a faculdade. Toma essa.
Nobuo Uematsu não terminou a faculdade. Bill Gates não terminou a faculdade.
O Jobs não terminou a faculdade.
Aquele Donald Trump não terminou a faculdade.
O Lula nem entrou numa.
O Lula é um modelo pra todo ser humano, né, cara?
O Sakaguchi, ele começou os estudos com engenharia elétrica na Universidade de Yokohama, né? Ele vai futuramente largar, né? Visto que ele não estava exercendo exatamente a profissão. Depois de um certo tempo, ele passou a ser chamado para ser estagiário da Square. Nessa época, ela ainda era uma filial, né, da Deniushi Electric Company, né, que era o nome da empresa lá do pai do Miyamoto.
Uh-huh.
Ele só veio a se tornar um empregado contratado mesmo, de fato, quando a Square ela se tornou independente. A partir daí, ele chegou com o cargo de diretor de planejamento e desenvolvimento.
É, diga-se de passagem, ele subiu muito rápido, porque assim, a Square foi fundada em 83 e acredito que por volta daí ele foi contratado.
Ah, foi em 83.
É, e lá por 86 ou 87 ele já era tipo, quase um presidente da Square, sabe?
Uhum. Mas é aquela coisa, né? Ela era microscópica também. Pô, ele era o que a empresa tinha, tá ligado?
Sim, sim. E ele era um excelente funcionário. Ela fez alguns joguinhos pra computadores domésticos, assim, como Death Trap 1 e 2. Ela começou a fazer joguinhos pro Famicom, né? Principalmente pro Famicom Disk System, né, Pablo?
Sim, ela teve a porta de acesso da Nintendo, que era o Famicom Disk System, né? Naquela época.
Pra empresas pequenas, né?
Isso, era um periférico que tinha uma venda razoavelmente boa, mas não era o esperado. Mas assim, como o Nintendo era aquele videogame que mais vendia no mundo, todo mundo queria entrar no gaiato lá e conseguir fazer uns trocados em cima. Então o Famicom Disk System era a porta de acesso que a Nintendo abria pras empresas menores.
Uhum.
E nessa época, a Square, ela conseguiu entrar pelo Famicom Disk System com um jogo, que é o Texter, que nem era deles, cara.
É um port que eles fizeram, né?
É um port de computador que deu relativamente certo.
É, foi uma das poucas coisas que deu um pouco certo pra Square nessa época. E assim, né, dar certo no Famicom Disk System não quer dizer muita coisa, porque como você mesmo disse, pouca gente tinha esse periférico, né? Então,
isso.
Uhum. De 83 a 86, eles lançaram cerca de 20 jogos, né? O que é muito, assim.
É jogo pra cacete.
Inclusive, foi nessa época, mais ou menos, que eles contrataram um sujeito chamado Nobuo Uematsu, né?
Uhum.
Que compôs 15 coisas pra Square antes de realmente fazer o seu primeiro grande trabalho, né?
É, o Nobuo Uematsu começou a carreira de compositor dele como uma coisa freelancer. Ele via aquilo como uma renda extra, saca? Ele tinha o trabalho dele lá e tal, e compôs músicas. Era só uma coisa que ele fazia à parte, assim, de vez em quando. Ele começou a aprender a mexer com música por conta própria, como eu mesmo falei, né, na apresentação. Ele é um músico autodidata. Ele nunca teve, assim, uma aula formal de música.
O que é muito assustador, cara.
Isso é assustador pra cacete, velho. Não, porque...
Porque, velho, o Chimbinha também é autodidata e faz sucesso, mano, no Calypso.
Tá, sem querer tirar o mérito do Chimbinha na guitarra.
Não, mas tirando já.
O Nobuo Uematsu é um músico que se tornou internacionalmente famoso, coisa que o Chimbinha ainda não é, mas quem sabe um dia. O mais importante não é nem isso. O mais importante é que ele se tornou um músico internacionalmente famoso fazendo música relativamente erudita, né? Música mais pra frente, orquestral e piano,
velho,
e
sabe,
blá, 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 entendeu?
Vocês estão falando isso pro presidente regional do fã-clube do Calypso, cara. Eu tô realmente chateado com vocês.
E o negócio é que o Uematsu não é tipo assim, ah, eu aprendi a tocar guitarra e toco guitarra o resto da minha vida. Não, o cara começou a mexer com piano, depois ele passou pra música erudita mesmo, com violino e tal, ele mexe com guitarra, ele mexe com coisa pra cacete. Ele é muito versátil. Nossa, cara, ele tem uma capacidade de compor músicas que é inacreditável, velho. Diz ele que ele começou a tocar piano aproximadamente, assim, aos 12 anos de idade. Uma das irmãs dele já mexia com música, então isso pode ter facilitado o processo, né?
Uhum.
E ele tinha um amigo dele, um contato, que trabalhava na Square. Por causa disso, ele acabou sendo indicado pra trabalhar também como freelancer, né? Fazer alguns projetos e tal. E a carreira dele começou ali, cara.
Tem uma lenda, né? Que diz que o Nobuo Uematsu estava trabalhando numa...
Loja de CD.
É, numa loja de música, né? E que algum empregado da Square ou o próprio Sakaguchi chegou lá e chegou
e
aí, você quer fazer música? Mas eu não sei se isso procede, porque eu vi uma entrevista com o próprio Nobuo Uematsu que ele não comenta nada sobre isso, sabe?
Exatamente.
Ele fala realmente desse contato e tudo, né?
Na entrevista que eu vi, ele comenta isso mesmo, que assim, me indicou pra Square pra fazer isso e eu fui lá fazer, sabe?
Então... Porque realmente ia ser muito estranho, né, cara? Só
seria
pelo cara
muita
trabalhar na loja de CD, não necessariamente ele sabe tocar alguma coisa, né?
É, cara? Tipo assim, vamos dizer assim, quando eu chego na leitura comprar um CD, eu não olho pra atendente, aí, você quer comprar uma música de videogame e tal?
Sabe? Eu tô querendo abrir um restaurante, eu chego lá no McDonald's, e aí, moço, você quer cozinhar o meu restaurante?
É, José, aquele caixa do McDonald's lá, automatizado, né, velho, cara? Mas então, eles fizeram uma série de projetos lá.
O Sakaguchi, ele tava lá crescendo nos postos da Square, né, só que a Square não tava dando uma dentro e não ia durar muito tempo mais. Eles achavam que não ia resistir mais um ano. E o Sakaguchi pensou, né? Bom, eu tenho moral aqui e eu quero tentar fazer um último jogo nessa merda. Se não der certo, é porque isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, eu vou voltar pra minha faculdade de engenharia elétrica e arrumar um emprego de gente.
Que pariu, cara. Nossa, essa história é muito maneira, velho.
E assim, ele tinha curtido muito um RPG muito popular, que o Pablo acreditava piamente que seria o tema desse cast.
Uh-huh.
Tinha saído naquele mesmo ano, em 86, que foi o Dragon Quest, né? O primeiro Dragon Quest, que foi o primeiro RPG pra console de um grande sucesso no Japão, que, por sua vez, era bastante inspirado no Ultima, um RPG de 1980, que, por sua vez, é baseado no primeiro RPG eletrônico da história, que é o Wizardry.
Que, por sua vez, foi baseado na invenção da roda.
E por aí vai. Tipo assim, o lance é que, assim, o conceito do Final Fantasy não é nada original, sabe?
Sim. Não, não é.
Ele é inspirado num jogo que foi inspirado no outro.
Que foi inspirado no RPG de mesa, então.
É, o trunfo de Final Fantasy não é ser original. Mas, enfim. E aí ele decidiu fazer um jogo nesse mesmo estilo, porque, segundo ele próprio, ele achava que ele não tinha as manhas, né, pra fazer um bom jogo de ação mesmo. E ele quis focar no que ele achava que era o forte dele, que seria a história, né?
Contar histórias.
Exato. E ele decidiu que o seu jogo final na Square seria um jogo no universo de fantasia. Hã? Hã?
Caraca, hein?
Hã? Hã? E assim, pra esse jogo final, né, que o Sakaguchi, ele quis fazer, a visão dele, do jeito que ele queria e tudo, ele foi pessoalmente chamar o Nobuo Uematsu pra compor pra esse jogo dele. É engraçado que o Uematsu contou que uma semana antes disso acontecer, do Sakaguchi convidar ele visitou uma vidente. E essa vidente disse pra ele que dali a uma semana, dali a alguns dias, ia acontecer algo que ia mudar pra sempre toda a vida dele, cara.
Caraca,
que medo.
Porra.
Sabe o que é o mais interessante disso tudo? Como eles fizeram o Final Fantasy para tirar a empresa do fracasso, nenhum Final Fantasy tem sequência por causa disso. Porque eles fizeram uma história de forma que não tem como juntar com outra coisa.
Foi tudo meio que por acaso, né, cara? Isso acabou sendo um dos marcos da série Final Fantasy por acaso, né?
O que eu acho bom, na verdade, velho. Porque, tipo assim, ó, seria chatíssimo se aquela situação em que a empresa não quer deixar a franquia morrer de jeito nenhum, mas a parada já acabou, evidentemente. Sim. Eles estão tentando ressuscitar algumas coisas e tal, sabe? Isso é muito chato, velho.
E outra pessoa que o Sakaguchi escolheu a dedo pra participar desse projeto foi o Yoshitaka Amano, que ao contrário de todo mundo mais que estava envolvido no projeto, não era um amador, né, cara?
Não mente,
ele era um cara que já tinha se dado bem e por acaso estava disponível.
Ele acabou virando a alma do Final Fantasy naquele período, né, cara?
Sim, até o 6, né, cara? Até o Final Fantasy 6.
Você vê que, assim, a gente não falou isso ainda, né? O cara é ilustrador, tá? Não deixar isso claro.
É o designer de personagens, né? Exatamente. Ilustrador.
E assim, você pode ver claramente, cara, existe um estilo de desenho, não só um estilo de aquela coisa de ser fantasia e ficção, mas um estilo de traço mesmo. Tem muita influência da arte no voo, tem muita influência de surrealismo, coisas do tipo, sabe?
E também um pouco daquele, não sei como é que chama, né? Mas aquela arte mais medieval japonesa, né, cara? Uma parada...
Que por incrível que pareça, é mais distante um pouco do estilo meio de mangá e anime de hoje em dia.
É bem distante, né, cara?
Você percebe isso principalmente na escolha de cores, porque na arte japonesa mesmo, medieval, tipo, as cores são todas muito fracas, muito suaves, sabe? Sempre tem aquele monte de coisa saturada e muito brilho que nem você vê em animes atualmente não, sabe?
É bizarro, né? Você pensar assim, ou ainda mais hoje, sei lá, com o Tetsuya Nomura, que não estou dizendo que seja um mau designer, ou adoro a maioria dos trabalhos dele, quando ele não exagera pra caralho.
O Tetsuya Nomura eu amo as coisas que ele faz, assim, de coração, ou eu, tipo, tenho nojo, sabe?
Eu também.
É bem assim, cara, sério.
Mas o Yoshitaka Amano, é muito estranho você pensar que realmente até o 6 tinha um estilo tão diferente, né, cara?
Tão diferente.
É um estilo de arte que não tem nada a ver com cultura pop, com mangá, com anime, sabe?
Não.
É um estilo bem clássico, assim, bem sério.
É frio, né, cara?
Muito diferente mesmo de qualquer outra coisa. Você até demora um pouco pra aceitar.
Mas é legal, cara, eu acho muito legal.
É legal.
Acho que o Yoshitaka Amano caracterizou muito bem, assim, a série até o 6, sabe? Porque você vê claramente o que é dele e o que não é dele.
Sim.
Futuramente, durante o resto da carreira dele, eu acho que ele ainda tá vivo.
Sim.
Ele já fez vários trabalhos, ele trabalhou com o Neil Gaiman em Sandman, Dream Hunters.
É verdade.
Ele fez Vampire Hunter D e Vampire Hunter D Bloodlust, que aliás é um filme muito, muito bom.
E coisa mais antiga ainda, ele trabalhou por 15 anos na Tatsunoko, né? E lá ele foi designer de personagens de animes, por exemplo, Cacherne.
E atualmente, né, aí para os que estão esperando, né, ou que não estão esperando, que esperem a partir de agora, ele está trabalhando em Final Fantasy XIII.
Sim, pois é. Uma coisa interessante é que ele talvez seja a única pessoa, já que nem o Nobuo Uematsu está fazendo a trilha do XIII, ele talvez seja a única pessoa que esteve presente em todos os 14 jogos principais da série Final Fantasy, porque mesmo quando ele não era mais o designer de personagens, tipo, o título Final Fantasy com um desenho meio vetorial, sabe? Sempre tem. É sempre dele.
Caraca, maneiro.
Final Fantasy 1, ele introduz o universo da série, porque, assim, embora a gente tenha em cada jogo uma temática diferente, uma história diferente, personagem diferente, a gente vai ver sempre temas que se repetem, ou se nem isso, a gente vai ver coisinhas
elementos.
Que se
elementos.
Desde o nome, monstros, armas, lugares,
magias,
sempre tem alguma coisa que passa, sabe?
Primeiro Final Fantasy, né, ele se passa num planeta sem nome, e a gente vai ver que a história do primeiro Final Fantasy se centra num tema que a gente vai ver repetido muitas vezes por toda a série, que são, né, os cristais elementais. Basicamente, o que está acontecendo nesse mundo é que, assim, 200 anos antes do jogo começar, esses cristais, eles começam a perder força, eles começam a apagar os elementos, ou seja, fogo, vento, terra e...
Coração.
É, coração e água. E aí esses cristais vão desligando, né, alguém puxou da tomada, e começam a causar um monte de desgraça no mundo, começa a ter enchentes, tem incêndios,
monstros começam a aparecer.
E surge uma profecia, né, de que os quatro guerreiros da luz vão surgir pra salvar o mundo quando ele estiver engolfado em trevas, né?
Tem que esperar engolfar em trevas, não pode mandar os quatro caras antes, não.
É, tipo, prevenir, não. Jamais.
Não, jamais. Deixa eu ser a profecia, não pode falar que vai vir um técnico consertar a parada, não, sabe? Tem que esperar ferrar tudo.
Não, aí vamos partir do princípio do jogo, né, cara? Porque o jogo começa sendo um filho da puta contigo. Porque tu tá lá, aparece no reino de Cornélia, eu amo essa palavra, falando com o rei de Cornélia, Cornélio, brincadeira. Enfim, e ele pega e diz pra ti que tu tem que resgatar a princesa Sara, a filha do rei de Cornélia.
É, porque você, tipo, ninguém
não
sabe,
sei,
né? Porque, tipo, o jogo começa, você chegou, mas você chegou de onde?
Não, mas é tipo assim, imagina você, tá, rei, sua filha foi sequestrada pelo seu general lá, tá? Seu principal cavaleiro. Aí entram quatro caras vestidos de uma forma muito estranha. Do nada você chega... Aqui, vocês entraram aí, pô. Vai lá resgatar minha filha, pô.
Eu já não tô fazendo nada mesmo. O que vocês estão fazendo? Fala sério. Vocês não estão fazendo nada.
Você precisa resgatar a minha filha. Mas eu sou pedreiro. Não importa, você vai resgatar minha filha. Ô, tio, eu sou pedreiro. Alô?
Tipo assim, Final Fantasy 1 não tem personagens, cara. Ele tem classes. É. Você não é um personagem, você é uma classe, sabe? Não tem personalidade. Você já começa com um grupo formado de quatro guerreiros.
Não fala como vocês se conheceram, não dá pra...
Não fala nada. E assim, esse grupo se mantém na balada até o final, não acontece nada com ele. E, tipo assim, não está focado no grupo, cara. Está focado no que está acontecendo no mundo. O grupo tá lá como uma ferramenta.
É a profecia nua e crua, né, velho? Tipo assim, quatro caras vão surgir e salvar o mundo. Pá! Quatro caras aparecem
no... Não interessa.
Porque, sabe, assim, eles nem conhecem, eles estão lá e vão salvar o mundo.
A primeira coisa que tem quando tu entra no Final Fantasy são quatro personagens pré-definidos que tu pode selecionar a classe. Se tu nunca jogou videogame, tu tá fudido. Tu não sabe qual é a diferença de um pro outro, porque eles não explicam, tá? Tipo, ó, isso...
É, no manual deve ter alguma coisa, né? Imagina.
É, com sorte tinha manual esse jogo, né?
Com sorte. Você pode escolher entre seis classes, né? O guerreiro, que é o cara mais de armadura pesada e armas grandes. O monk, que é um guerreiro mais melee, de porrada. O thief, que é ágil e etc. O white mage, que é cura. O black mage, que é magia de ataque. E também parece o corpo do He-Man, né? E o red mage, que é um que tem magia de cura, de ataque e também bate.
É o lambão, né, cara? É o lambão. Tá, e aí tu tem que montar o teu grupinho lá foda, e aí tu adentra do real universo de Final Fantasy com aquele grupo que tu não sabe se tá bom, se não tá, depois vai descobrir que nunca tá bom, não adianta.
Nunca, você descobriu que você pegou o pior grupo, sim. Uh-huh.
Né? Ele... Aí tu tá com o teu grupo cagado lá, fala com o rei, ele te diz, ah, tem que salvar a princesa, tu descobre que ela fica num calabouço junto com o filho da puta Mor, que vai ser o inferno pra vida o tempo inteiro, que é o Garlo.
Ô, filho da puta, e esse vai te atazanar o resto da sua vida no jogo.
E esse é um vilão maneiro, cara, tipo assim.
É o vilão favorito do Sakaguchi.
Ele é muito irado, cara. Tipo, foda-se, eu vou ser mal mesmo, sabe?
É, ele é aquela pessoa que é de intuito má, sabe? Ela nasceu pra ir, assim, ele tem o Windows Pirata, sabe? Ele chuta cachorro.
Baixa música.
Ele baixa música, ele tá fudendo, cara, sabe? Ele é daquele momento. Aí tu vai pra dungeon e aí começa o maior desespero da vida de quem joga Final Fantasy 1. Aonde estão as coisas? Cara, porque te largam no mapa mundi, te dão dois tapinhas nas costas, vai lá, campeão, sabe? Acabou.
Vai lá, campeão.
Vai lá, tá ali, ó, tá logo ali.
E aí tem os maravilhosos encontros aleatórios.
Ah, uma coisa, né, que já é bem diferente no Final Fantasy 1 é que ele tinha um sistema de batalha muito inovador, né? Porque, assim, nos RPGs, por exemplo, no Dragon Quest, o último da vida, você enfrentava, no máximo, assim, sei lá, dois inimigos ao mesmo tempo. Geralmente um, mas muito no máximo dois, sacou? E no Final Fantasy 1 você podia encontrar nove inimigos ao mesmo tempo.
É. E geralmente, nesses outros RPGs também, a visão era meio que em primeira pessoa, sabe?
É. E no Final Fantasy 1 não, né? Você via uma parada meio lateral, meio isométrica, assim.
Cara,
que...
não. Pera aí. Final Fantasy 1 parece aquela briga de dança de break que tem em rua, tá ligado? Tipo, tá todo mundo se olhando, aí quando é a vez de atacar, o cara dá um passinho pra frente, dá uma rebolada e vai pra trás, tá ligado?
É mó dancinha, né,
hoje
cara?
Hoje em dia é primitivo pra caralho, né, cara? Mas você via, assim, principalmente magia, né? Você via sua magia indo no inimigo e seu personagem, sei lá, mesmo que fosse um frame, sabe? Dele levantando a mão, assim, e, cara, pô, já era muito foda. Já era alguma coisa que nos outros nem isso tinha. Você não via nem seu personagem.
Né? Esse jogo, ele tem outras mecânicas, assim, que era muito novo na época, né? Uma das coisas era, por exemplo, você não ganha magia conforme você passa de level. Você tem que comprar ela.
Eu nunca entendi,
sabe,
esse conceito, né, cara? Comprar uma magia. Como é que você compra uma magia?
E outra coisa, ele também não tinha esse conceito de MP, sabe? Era, tipo, cargas. Eu posso lançar essa magia 6 vezes antes de ter que recarregar lá no IN, sabe? E não tinha também item de recuperar, mano.
É, ter.
Essas cargas, sabe? Tinha que
Eu
ser
acho que essa é a hora de nós sermos pessoas maduras e finalmente compreendermos que magia é um eufemismo desgraçado pra pente de AK-47. E aí, Stavão, me dá uma magia aí, cara. Aí você vai e compra o pente, atira, acaba sua bala naturalmente, então,
outra
mais.
Coisa que pra gente parece um absurdo, né? Principalmente num Final Fantasy, não existe Phoenix Down, né, cara, no primeiro Final Fantasy.
Isso é estranho.
E eles são muito chatos quanto à morte, né, cara? Porque isso. Na maioria dos Final Fantasy, se você tiver um cara morto ou nocauteado no seu time, se você descansar com ele num hotel, num inn, né, ele revive. No Final Fantasy 1, não, cara. Você tinha que levar ele na clínica, né, ou na igrejinha,
que ressuscita os mortos. E aí
até faz mais sentido, né, visto que...
Faz, mas é um saco, sabe?
Não, pode fazer sentido, mas é uma bosta porque tu tá lá com aquele teu imbecil que tá envenenado, cada passo que dá ele tomando dano. Cara, quando tu chega na igreja, tu tem que reviver no mínimo uns 3 que já se fuderam aquela brincadeira.
É. Tinha que ter um disque padre lá, né, cara? Você já veio pra igrejinha, o cara vem...
O dinheiro é muito escasso nesse jogo, cara.
É verdade.
Nessa coisa que mais tudo é o seguinte, primeiro tu montou aquele teu grupo foda e descobriu que os magos vão ficar inútil porque no que acabar as mana, eles vão se fuder. O segundo grande problema é que a cidadezinha vai ficar longe pra caralho sempre.
Se você tiver indo da cidadezinha pra uma dungeon, vamos dizer que tem um caminho no meio, você vai na cidadezinha e recarrega. Aí no meio do caminho você perdeu toda sua magia. Aí você volta pra recarregar, cara, no meio do caminho você vai perder sua magia de novo. Você nunca vai chegar na dungeon com toda a magia.
E aí, é um problema sério. Tu pode comprar aqueles tendas, né, que são as tendas pra tu poder dormir em qualquer lugar e recuperar um pouco, porque ele não recupera tudo.
Falando em magia, né, e falando dessas coisas que se repetem na série, né, as magias também são diferentes, né? Você não tem Fire, Fire e Fire Aga. Você tem o Fire, o Fear 2 e o Fear 3, né?
Isso.
Você não tem o Blizzard, você tem o Ice 2 e o Ice 3, né?
Uhum. Isso. E aí tu vai lá pro tal do calabouço, depois de 30 horas andando e tendo ataques randômicos, e se não for pro lado errado, tu descobre uns bichos foda que vão te matar na hora. Tu descobre onde é que é a porra da dungeon, entra lá apavorado, descobre que é o lugar mais idiota do mundo, porque essa primeira dungeon, ela é simplesmente pra cobrir buracos.
Sim.
Ela é realmente fácil. Até que tu encontra o desgraçado Mor, que vai te perseguir a vida inteira, que já foi dito que é o Garo.
Sim.
E ele está com a princesa ao seu poder. E aí tu vai enfrentar primeiro os lacaios dele, depois ele, e a batalha é foda.
É, bem foda. E assim, é uma maneira muito legal de começar um jogo, digo de passagem, porque a maioria dos RPGs, né, eu diria, começam realmente do começo, né? Tipo, os heróis, sei lá, se conhecendo, a ação se desenrolando aos poucos. E o Final Fantasy 1 começa com algo que parece meio que o final, né, cara? Você tá enfrentando o cara Mor ali, do mal, sabe? E eu achei tão estranho que da primeira vez que eu joguei, eu pensei, ah, deve ser aquela parada que tem no RPG que você vai perder pro cara e aí a história vai se desenrolar. Mas não, game over na cara, né, velho?
Cara, eu odeio quando isso acontece, quando você tá pegando um cara e você acha que ele tá difícil demais e fala, pô, de repente é pra eu perder aqui, sabe? Tá muito difícil isso, não. Você
não,
toma
game over, sabe? Você, que tava... você derrota ele, salva a princesa e...
Cara, e aí vem a coisa mais louca do universo, porque tu chega de novo com a princesa, ela volta pra Cornélia, e aí o rei te agradece, e cara, não me pergunta como, assim, se ele olhou no teu bolso, quer ver? Mas ele reconhece que vocês são os quatro cavaleiros da luz.
E aí, pra comemorar a sua vitória, ele constrói uma ponte.
Cara, isso é
sua homenagem. Parece que eles têm incrustados na mão um cristal, cada um. E que esse cristal, ele está apagado. Aí isso significaria que eles são os escolhidos,
sim,
entendeu? E aí...
basicamente é isso. Você vai seguindo o seu caminho, vai avançando, resolvendo os problemas de todo mundo, né, cara? Porque você é o herói da luz, mas pô, só vou te dar minha erva mágica se você for ali pra mim, cara.
Erva mágica.
Muito.
É porque tem, tipo, quatro demônios assolando, né,
sim,
a Terra. Aí você vai destruir eles.
É. Cara, é tudo quatro aí, né? Tipo, é quatro cristais, quatro guerreiros, quatro demônios. É.
Parece que ele meio que tem uma quest que vai tudo se interligando nela, sabe? Pra passar pra um lugar, você precisa destruir as pedras, mas pra conseguir o dinamite, tem a porta que tá trancada, a chave tá no reino do cara que está dormindo. Pra acordar o cara, você precisa da erva, do mago, só que o mago tá sem o olho porque o elfo roubou o olho dele.
É a maga,
é
velho.
É a matóia, né?
O que eu tô te falando, cara, eles pensaram numa história absurdamente foda pra coisa, cara. A história é sensacional. Só que é muita história pra pouco console. O cara faz a ponte, aí eu tenho que enfrentar uns piratas pra pegar o barco dele. Como assim? Quem são esses caras? De onde é que surgiu esse tal dos piratas? Por que ele vai me dar o barco
outra
dele?
Outra coisa que tem muito e que vai ter em todos os Final Fantasy são esses veículos, né, cara? Você sempre tem algum tipo de veículo. Um barco, uma canoa, um navio, um avião.
E muito comumente você tem um veículo que não está aonde ele deveria estar no nosso mundo real. Porque assim, o barco tá voando, a moto tá andando na areia, o avião tá na água.
Mas enfim, e aí o seu objetivo mesmo é realmente encontrar os quatro cristais e descobrir por que que eles são apagados, né? Porque, como o Rick disse, os quatro demônios, né? O Lich da Terra, a Mary Lich do Fogo, o Kraken da Água e o Tiamat do Vento, né? Tiamat, como já apareceu em muitos outros aí também. Outro dragão que aparece em Final Fantasy 1, não como Summon dessa vez, mas como o cara que vai fazer você evoluir de classe, que é o Bahamut.
Fred, eu te dou 500 chances pra você chutar o que eu dou pro Bahamut e não é minha bunda. Pra ele subir a classe dos personagens.
O que ele faz pra você?
Ele vai subir a classe dos personagens.
Se você for Warrior, ele vai te evoluir pra Knight.
Ah, tá. Você dá pontos de alegria pra ele.
Não. Você dá a cauda de um rato.
What? Que beleza, né, velho? Mas eu nunca entendi isso. Tipo assim, sua classe vai ser atualizada, né? Se você for um Warrior, você vira um cavaleiro. Se você for um monge, você vira um mestre. Se você for um White Mage, um Black Mage ou um Red Mage, você vira um Wizard.
Não, se você for um White Mage, você vira gente.
É. Mas se você for um Thief, né, um ladrão, você vira um ninja. Como assim, cara?
Ah, cara, porra.
E aí você... derrota os quatro fiends, né? Bem difíceis também. Precisa de muito grinding. Não pense que se você encontrar os quatro fiends, você vai derrotá-los. Não, só tomar um couro. E aí, assim, os quatro fiends, quando você derrota eles, né? Eles criam o Chaos, né? Que é o rei dos demônios lá. Eles criam a partir do corpo do Garland.
Isso.
E os fiends mandam o Chaos 2000 anos no passado e cria o pior paradoxo temporal das histórias de ficção científica em qualquer lugar. Vamos sentar raciocinar comigo. Eles mandam o Chaos para o passado. 2000 anos no passado, o Chaos faz um trato com os quatro fiends e manda os quatro fiends para o futuro, para quando o Garland morresse, os quatro fiends transformassem ele em Chaos e enviassem ele para o passado.
Nossa.
Para que eles mandassem os quatro fiends para o futuro. Tipo assim, isso não faz vida sentido eterna. Nenhum, cara.
Cara, isso é vida eterna.
Se no passado o Garland é o Chaos e ele é imortal, quando chegasse no presente, tinha que ter o Chaos também.
Exato. Só que os fins, eles ficaram lá na caverna deles, felizes e tal, e não souberam que, no passado, o Chaos que mandou eles pro futuro tá morto. Entendeu? Eles estão só cumprindo o papel deles, porque nessa equação também entram os Cavaleiros da Luz. E por isso existe uma profecia. 2000 anos atrás, o Chaos foi derrotado pelos 4 Cavaleiros da Luz, mas os Fins ainda continuaram vivos, entendeu?
Isso,
no final das contas,
vamos
supor, na linha temporal que você começa a jogar, quando você tá no teu mundo e você derrota os Fins e ele manda o Chaos pro passado, aquele mundo que você deixou pra voltar pro passado pra derrotar o Chaos, ele vira paz. Fica com os Fins derrotados, o Garland tá lá.
Não, mas é que tá, como ele voltou pro passado, tu tem um loop infinito de terror, cara.
Enfim, ok.
Chuchu Rock and Roll.
Alguém vai entender, cara.
Tá. Trilha sonora do Final Fantasy 1, né, velho?
Foda. Ela é foda.
Ela é, porra, cara, pra um NES, cara. Bom,
o mais impressionante é que, assim, ele tem muitas das características já da série Final Fantasy, mas não todas, né? Não tem Chocobo, não tem Moogle, não tem Cid. Mas, cara, algumas coisas já tinham desde o início e dá pra dizer pelo menos 3 dessas que são da trilha sonora. O tema Prelude.
Uhum.
Que foi o tema composto pelo Nobuo Uematsu em 10 minutos. Depois que o jogo tava praticamente pronto, Sakaguchi chegou lá pro Nobuo Uematsu e falou assim: cara, tá tudo pronto, a gente só precisa de um tema pra botar enquanto a gente vai passando a introdução aqui. Pô, não vai dar tempo de você voltar pro estúdio. Faz agora, rapidinho, cara. Toma aqui um tecladinho de R$9,90 e faz aí pra gente.
Nossa.
Ele tá bom.
Cara, que droga, velho. Vai tomar banho disso.
E essa é uma das únicas músicas que estão em todos os jogos da série Final Fantasy, cara.
É muito impressionante, foda, cara. É muito foda.
Que isso, velho.
Tem o tema também, aquele... E o hino de vitória. Também é outro que tá em todos os jogos.
E tem uma parada seguinte, que é usada como base, pelo menos os primeiros acordes de baixo, ou alguma coisa sempre, que é o tema de batalha também. Ele é principalmente o comecinho, quando fica... Sempre tem alguma coisa que lembra, cara.
Numa época, né, cara, que você tinha a grande maioria dos jogos aí com, sei lá, 3 músicas, sabe? Mario tinha o quê? 4 músicas, no máximo. Não tô dizendo que são ruins, tô falando de quantidade,
Zelda.
Mas...
Zelda só tem uma música até hoje.
O Final Fantasy, além dessas 3, cara, ele tinha, sabe, mais de 20 músicas num jogo de NES, cara. Você tem noção do que é isso? Isso é muita coisa.
Isso levando em conta, cara, que ele não usa nenhum chip de som adicional, ao contrário que muitos dos jogos faziam isso, né? Botavam um chip extra pra segurar o áudio, o que for.
Muito impressionante, cara. É assim, é música simples, né? Tecnologicamente limitada, é uma musiquinha chiptune, mais simplesinha, não tem nada demais mesmo, mas o trabalho da composição, né, velho? O trabalho que o Nobuo Uematsu teve criando essas músicas é muito impressionante. Tem músicas muito memoráveis, assim, muito ricas, como a própria Matoya's Cave.
Tem o tema da cidade, tem o tema da loja, é. Tema que aparece só quando você tá na máquina voadora lá.
É, o tema de viagem, né? Muito bom, todos esses temas.
Essas músicas, elas foram compostas, né, antes de ser convertido pra chiptune.
Eu acredito que sim, acredito que deve ter sido composta em partitura, não sei, cara. São músicas muito ricas, né?
Muito ricas. E você
pode imaginar isso. Ah, mas ele é tão estranho.
Realmente, né, o Final Fantasy 1, ele simplesmente não foi um jogo mais foda por causa realmente das limitações, porque a música, ela é mais elaborada do que na versão final. A arte dos personagens também, do Yoshi, tá, tadinho, ele faz uma arte mó sinistra, tá ligado, pra todos os personagens e vira...
Coitado, né, ele deve ficar mó deprimido. E assim, por mais que pra hoje não seja uma história absolutamente complexa, pra época era, cara. Nunca rompeu barreiras, como a gente vai ver mais pra frente, mas era uma história muito interessante, sabe?
Tipo, na época, o padrão era não ter história, né? Você jogava com o Sonic, você não sabia o que era o Sonic, nem o que ele tava fazendo ali, mas Sonic veio bem depois ainda, né?
E assim, o Final Fantasy 1, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias no Japão, que é muito, foi um sucesso gigante lá, que serviu tanto pra salvar a Square, pra garantir que o Hironobu Sakaguchi continuasse na Square, quanto pra garantir uma sequência pro jogo.
É, garantir a produção industrial de versões novas, né, da Square.
E aí não parou mais.
Não parou nunca mais.
Em 91 foi lançado Final Fantasy 4, sabe? cara, um ano depois do outro, cara, fui mandando ver mesmo, foi, sabe? Assim.
O Final Fantasy VIII, ele teve 1 milhão de ports, né? Ele teve a sua versão americana, né? Com toda a arte transformada em arte ocidental, né? Mas depois disso, ele teve 1 milhão de ports. Ele teve um remake pra PlayStation 1. Veio com introdução em CG, veio uma compilação do 1 e do 2. Os dois com introdução em CG. Muito legal, tinha que se passar, tá no link, quem quiser ver. Depois ele teve um port dessa versão pro Game Boy Advance, que mais uma vez a compilação do 1 pro 2. E quando Final Fantasy fez 20 anos, há 2 anos atrás, ele saiu mais um remake, com gráficos melhores ainda, pro PSP.
Sendo que em 2004 teve port pra celular.
Celular, é só no Japão, isso por enquanto.
No Final Fantasy 1 tem o Bahamut. Tem algum outro sum no Final Fantasy 1?
Não.
Então o Bahamut é a criatura mais antiga da série,
mas
então.
Mas no 2 ele não tem summon também, né?
Também não.
Dos summons, o Bahamut é o mais antigo. Mas eu acredito que no 1 já tinha aqueles inimigos padrões, aquela bomba, né? O Bomb, que é aquele, sim, tipo um Geodude sem braço.
Eu creio falando que tem algum aquele slime também, eu acho.
Slime, deve ter.
Eu achei impressionante uma coisa que eu descobri, que eu nunca tinha suspeitado disso. O Bahamut, ele é absurdamente popular como summon, sabe? Muito mais do que qualquer outro.
Uma curiosidade, né? É que tem uma cidade, tem um túmulo.
Ah,
né?
Boa.
Na versão original do NES, ela fazia referência, tipo, a Here Lies algum personagem de Dragon Quest, sacou? E nos remakes, em todos os remakes, a partir daí, no Final Fantasy Origins pro PlayStation, no Dawn of Souls pro Game Boy e depois pro PSP, nesse túmulo, você lê o que tá escrito e tá escrito Here Lies Link.
Oh.
Olha que bonito.
Oh. E outra coisa, se você achou a história do Final Fantasy difícil de entender, é só você ouvir esse rap que conta a história, cara, inteira, cara.
Sério, a gente não precisava ter feito esse cast sobre Final Fantasy 8, devia ter pulado Final Fantasy 8.
É muito legal, cara. É muito foda.
Depois, né, em ritmo industrial, Final Fantasy II é lançado no Japão. Só que aí acontece uma coisa tanto quanto peculiar, porque o Final Fantasy I foi lançado no Ocidente em 1990, sendo que no Japão ele foi lançado em 87, 3 anos depois que ele foi chegar no Ocidente só.
Uhum.
E em 91, estava lançando o Super Nintendo, e já em 91, o Final Fantasy IV. Olha só, cara. Quando o Final Fantasy I lançou nos Estados Unidos, o 4 tava pra sair pro Super Nintendo, sacou?
Bem atrasado, né?
Um pouco atrasado.
É óbvio que vai dar problema isso, sabe? De numeração, óbvio.
Aí, tipo assim, eles pensaram o quê? Vamos trazer o 2 ou vamos pular pro 4, né? Vamos pular pro 4. O que que a gente vai se preocupar em trazer o 2 e o 3 ainda? Se a gente pode trazer direto o 4. Então começou todo aquele problema dos Final Fantasy sequência, né? Que resultou no Final Fantasy 4 ser o 2. Eles pularam o 5 também por algum motivo bizarro. E o 6 virou o 3, né? É. E aí o 7 continuou sendo o 7.
Aí chegaram no 7 e falaram assim, cara, foda-se, sabe? Vamos fazer logo antes que fique pior ainda. Imagina, você, caraca, Final Fantasy 3, legal. Aí, olha só, lançamento Final Fantasy 7.
O quê? Cadê os outros?
E agora o 13 que tá sendo lançado no Japão é o 5º aqui, né?
Então, assim, o Final Fantasy 2 só foi possível de ser jogado oficialmente em inglês no Ocidente em 2003, cara. Tem noção.
Tipo, Zelda Wind Waker sendo lançado, saca? Metroid Prime e Final Fantasy 2, né? Tipo, que não.
Foi exatamente na coletânea do Final Fantasy Origins pra PlayStation. Compilou Final Fantasy 1 e 2 com abertura em CG e o caralho.
Peraí, abertura em CG acabou aí, né, cara?
É, só abertura. Tá ótimo também, né?
Eu gosto dos CGs da Square. Eu acho elas muito motivantes.
Motivantes. Se você assistiu uma todos dias pela manhã, assim, vai te dar o cara, que você precisa.
Eu me imaginava quando eu zerar o 7, velho, vou ver um CG. Isso é um motivador, velho.
É verdade. Enfim, mas aí, como o Final Fantasy 1, a gente já disse, é uma história fechada, não dá pra encaixar uma sequência mesmo que você force muito. Começou esse lance dos Final Fantasy não terem sequência, né, de um pro outro. E foi a primeira vez, realmente, que isso aconteceu na história dos games. Uma sequência de um jogo que não tinha nada a ver com o primeiro, né, tanto em história quanto em personagens. Claro, teve os elementos lá que mantiveram, alguns temas se mantiveram.
Os elementos.
Mas, de modo geral, é um jogo muito diferente mesmo. Até se for pegar pra comparar com o 3 ou até com o 4, ele é muito diferente. Pra começar, não tem cristais, né, Rick? Em lugar nenhum.
É um jogo que, cara, ele foi baseado, assim, demais na história de Star Wars.
Caralho. Muito, cara.
Muito baseado. Porque tem toda uma coisa de um império que está querendo dominar o mundo através...
Saca só. Tem um império do mal dominando o mundo.
Aí você já acha estranho. Você já lembra de alguma coisa.
É, alguma coisa. Aí tem um imperador. O imperador é mal pra caralho. É tipo um demônio, sacou? O cara é muito mal.
Isso.
E aí tem um cara bom, assim, com as melhores intenções. De alguma maneira, ele vira um Dark Knight para o imperador.
Isso.
E esse Dark Knight, ele é parente de um dos membros dos heróis.
Isso.
Que fazem parte da resistência contra o império.
E o império, ele aterroriza o mundo usando uma máquina de destruição em massa.
Uma nave gigantesca, capaz de destruir muita coisa. E, pior, esse Dark Knight, ele tem a redenção no final.
Exato.
No final, ele ajuda os heróis, sacou?
E esse parente não começa sendo rebelde da resistência, entendeu? E através de atos de bravura, ele se torna um herói da resistência.
Exatamente, olha que bonito. Já viu esse algum lugar? Acho que eu nunca vi esse lugar, não.
Cara, quanto que o George Lucas ganhou com isso?
Outra coisa que é absolutamente diferente no Final Fantasy 2 é o sistema dele.
Muito.
Eu odeio o sistema do Final Fantasy 2 de boa, porque eu comecei a jogar...
Que isso, Rick?
Eu não, porra, cara, vai se fuder.
Foi você que disse num cast aí que você queria RPGs que evoluísse a partir da necessidade. Se você usar muita magia de fogo, aquela magia
não,
vai aumentar.
Pois é, você falar disso, sendo que teu personagem tem uma classe. Outra coisa é você poder fazer isso com qualquer personagem. Não só pra fazer isso, mas pra você ganhar mais vida, você tem que perder vida, entendeu?
Olha só, eu entendo.
Aí é muito bugado.
É bugado, tá, mas eu entendo que, tipo assim, você não nasce sendo um summoner, e aí se você tentar ser um lutador, você não vai conseguir, sacou?
Uhum.
Eu entendi o que, eles quiseram fazer. Talvez a execução não tenha sido tão boa, mas, tipo, você quer que o seu personagem seja um lutador, cara, vai fazer ele bater, entendeu? Sim. E aumentar os pontos dele de porrada. E realmente, é bugado, tem como burlar isso.
Isso.
E upar muito rápido.
E assim, por mais que a ideia seja boa, a execução, ela é feita de uma forma muito complexa, cara. Eu fui jogar Final Fantasy 2 do jeito que eu jogo qualquer Final Fantasy, sabe? Sabe, eu fazia meus personagens, ficava grindando até ver que tava matando muito fácil.
Uhum.
E depois de um tempo eu tava me fudendo seriamente, sabe? Porque por mais que eu treinasse, não tava dando certo. E outras coisas que influenciam muito é a quantidade de arma que você tá usando, o tipo de arma que você tá usando, se o seu personagem ele é canhoto ou destro, sendo que não diz isso em lugar nenhum praticamente. É se ele tá se ele tá na front ou na back row, sabe?
Uhum.
Muita N coisas que influenciam. Se o cara tá na back row, ele apanha menos, então não ganha vida. Aí você tem que bater com o seu próprio personagem.
Toma porrada, aprende a ser forte. Mas explica mais ou menos como é que é, porque não tem level,
não tem,
né?
Não.
Você passou de level, não tem isso, né?
No final de cada batalha, dependendo de quanto você apanhou, de quanta magia você gastou, qual tipo de magia você gastou, entendeu? Com qual arma você bateu, você ganha status.
Atributos, né?
Atributos. Uhum. Que sempre os atributos, em todos os Final Fantasy, basicamente, estão agregados ao seu level. Você ganha um level, aí você ganha mais 20 de HP, mais 2 de strength, tá ligado? Nesse não, nesse você separa isso de level, porque não tem level.
Principalmente porque o Hironobu Sakaguchi, ele assumiu um papel meio que de supervisor mais nesse Final Fantasy, né? Quem tomou cargo das decisões de design, de jogabilidade, e até o cara que decidiu dar mais foco nos personagens e menos na jogabilidade, nas classes, foi o Akitoshi Kawazu. Então tudo que você gostou e não gostou no Final Fantasy 2 é culpa dele.
Não, mas ainda assim, eles tinham uma supervisão muito cuidadosa do Sakaguchi, né, cara?
Sim, então... com certeza. Não, o cara deu essas ideias e só porque o Sakaguchi gostou dessas ideias é que eles entraram.
Então, mas aí que tá. Tipo assim, o Sakaguchi tem uma parcela de culpa no que você gostou e que você não gostou também. Porque se ele quisesse, ele só bloqueava. Não, isso aqui não tá bom, sei lá. Tá.
Ah, mas é meio complicado, porque às vezes o cara consegue te convencer na proposta e no final a execução...
Pô, mas o trabalho do cara...
Não, mas sério, a proposta é muito boa. Realmente a execução é que ficou meio fraca.
Tirando essa mecânica e a parte de que você ainda compra magia e tal, acho que o jogo, na segunda versão, ele amadureceu muito na questão da história.
Porra,
sabe?
Pra caralho.
Cara, acho que é na primeira vez, assim, que pessoas morrem, sabe? Na
Sim,
história.
E não só isso, né? É assim, como o Final Fantasy 1, você não tinha personagens, você tinha classes, nesse você tem personagens, né?
Exato.
Os personagens, eles já têm nomes, né? Tem um personagem que é parente do outro, amigos de infância, eles têm uma história.
Exato.
Não é aqueles caras que estão lá e você não sabe por que eles estão lá, o que eles estão fazendo.
E é basicamente assim, o imperador de Palamécia tá se utilizando de seres do submundo pra conquistar o mundo, né? Os personagens principais, o Firion, o Guy, Maria e Leon, eles fogem da cidade de Finn quando ela tá...
Eles ficam órfãos, né, nesse ataque.
Isso, tipo, eles perdem tudo, sabe? Casa, parente, eles simplesmente se conseguem fugir juntos porque eles são amigos, deviam estar juntos quando a cidade foi atacada.
Só uma coisa, é interessante que o Leon, ele é o primeiro Dark Knight, né, da história de Final Fantasy, que é a classe do Cecil, e no japonês o nome dele é Leon Hart.
Olha só.
Qualquer semelhança é mera coincidência.
Eu tava estranhando esse negócio de Leon já, cara.
Então olha que interessante, no Kingdom Hearts, o Squall muda o nome pra Leon.
Uhum. Daí o que acontece? Eles fogem, mas eles acabam sendo atacados por 4 Dark Knights. Uhum. E é uma daquelas batalhas que você tem que perder, sabe? Aí você acorda na cidade de Altair, não Assassin's Creed, mas... É, que, cara, ela tá sendo utilizada como refúgio rebelde, sabe? Uma cidade...
A base da resistência, digamos.
Isso, é uma cidade, assim, pequena, e tá a princesa Hilda, e você acorda, vai procurar os seus amigos, você só acha o Guy e a Maria, sabe?
Maria é sua amiga de infância, e o Guy é um cara que fala com castores.
Cara, isso é muito ridículo, cara. É isso mesmo. O engraçado é que ninguém estranha, tá ligado? Você fala, ah, claro, vai lá, Guy, fala com eles, então.
É, uma novidade da série, eu acredito que uma novidade em RPGs de modo geral, que a sua party, ela tem 3 membros fixos, e o quarto membro, ele vai se alternando durante o jogo inteiro, né? Isso. E é uma carnificina do caralho, porque, sério, todo mundo que você conhece, que se alia a você, praticamente todo mundo morre, velho.
Nossa. E, cara, morre mesmo, sabe? Aham. E na maioria das vezes é pra se sacrificar pra você continuar seguindo em frente.
Sim. É o primeiro jogo de console, cara, vejam isso, onde personagens aliados, personagens que são seus amigos, que você pode jogar com eles, morrem como parte da história.
E tipo assim, o poder do amor não ressuscita ele depois, nada do
não,
tipo, não?
Nem o Phoenix Down.
Nova?
Eles morrem mesmo, cara.
Phoenix Down não salva. Pra tu ver como hoje em dia tem gente que fica chorando, ai, mas a Ares morreu. Cara, isso é muito mais velho que pode imaginar e ninguém chorava, seus bandos de bicha.
É. E tipo, exatamente, cara. E os caras não eram White Mage não, cara. Eles, tipo,
eles eram úteis, né, cara?
Eles estavam lá com itens e o caralho, e você se fode. Mas, então, daí que continua naquela situação das histórias estar entrelaçadas em mini-quests que a Hilda vai te dando, sabe? Aparece pela primeira vez os dragões.
Mais uma coisa que o Final Fantasy 2 introduz, né? É a classe Dragoon. E o mais importante, o nome do dragão que aparece é o Rickard Highwind.
Olha aí.
No Final Fantasy 4 a gente tem o Ken Highwind. E no Final Fantasy 7 nós temos o Cid Highwind, okay, que também é um dragão.
Cara, é uma família. É porque dragão realmente é como se fosse um clã, exatamente, sabe? E eles são especiais porque eles conseguem se comunicar com uma espécie de dragão mesmo, entendeu? Por isso
o que já é um avanço inacreditável em relação ao cara que consegue se comunicar com castores.
Cara, mas é uma escala evolutiva, cara. Um dia ele vai estar com uma capivara, assim, ele vai indo, velho.
Ele vai crescendo, né?
Daí tem toda uma parada de que o último dragão, você não sabe onde é que ele tá e você precisa da ajuda desses dragões pra poder invadir o Dreadnought.
É, substituiu o dragão por Jedi e Dreadnought por Estrela da Morte.
É, Estrela da Morte. É uma porra de louco. Tem muita plot twist, muita aventurinhas dentro da história que segue...
Subplots, né? Um monte de questzinhas, né? Uhum.
Que culmina você lutando com o Imperador, entendeu? No final do jogo.
Dentro de um ciclone.
Exato, dentro do ciclone.
Que é muito foda.
Você consegue entrar nele através do Yuriel. Ele te leva lá.
Outras duas coisas que o Final Fantasy 2 introduziu. Final Fantasy 2 tem o primeiro Cid. O Cid geralmente ele aparece em muitos jogos, ele tá sempre lá.
Sempre envolvido com uma máquina voadora.
É, sempre é um piloto de uma máquina voadora, um engenheiro, um técnico de alguma coisa.
E ele também introduz o Chocobo.
Uhul. Os Chocobos, né? Que é uma montaria pra você andar mais rápido, né, pelo mapa, sem encontros randômicos. Que é muito
e bom. Sabe qual é a desculpa, né? Que os monstros, eles têm medo do Chocobo.
Ah, achei que era porque os Chocobos corriam mais rápido que os monstros.
Não, eu achei que, tipo assim, os monstros não se atacam, né? Pelo menos, assim, nos que você pode ver os monstros andando, eles não caem na porrada dos outros. Tá, e o Chocobo é uma criatura também, então ele passa despercebido, sabe? Achava que era tipo isso.
Nesse aí, o Cid, ele cobra um táxi aéreo, sabe? Mas mais pra frente, você salva ele de uma parada e a cidade dele é destruída e ele deixa você usar sua nave, entendeu?
Mas enfim, aí você enfrenta o Imperador dentro de um ciclone, mata o Imperador, aí o Darth Vader, o Leon, ele assume o trono, né, do Imperador, ele fala que eu sou o Imperador. E aí, quando você vai lutar contra o Leon, o Imperador volta do inferno.
Isso, exatamente. Eu não sei por que o Leon deixou de ser mal, cara. Não sei se ele tava sob o comando do Imperador, não sei.
Não, é porque, tipo, quando o Imperador voltou do inferno, e, tipo, eu sou o Imperador do Inferno e vocês vão ser consumidos pela minha fúria, fúria, ele ia matar todo mundo. Aí o Leon, porra, vou me juntar contra esse cara, né, velho? Tipo, vou morrer, senão vou morrer de qualquer jeito. E aí ele meio que teve a redenção dele, que na verdade nada mais foi que medo de morrer.
É, não, tipo assim, não foi por mudar os princípios dele, foi uma preservação, né, cara?
É, e aí eles derrotam o Imperador e vivem felizes para sempre. No remake, né, no Dawn of Souls, do Final Fantasy 2, tem um capítulo extra, né, do jogo, onde mostra um pouco dos personagens que morreram, né, porque são tantos, e mostra meio que a perspectiva dos acontecimentos desse pessoal que morreu. Eles estão meio que no céu, ou seja lá onde as pessoas estão, e quando o Imperador morre, a parte ruim dele vai pro inferno, e a parte boa dele vai pro céu, só que a parte boa dele também é má. Nossa.
Na verdade, a outra é a parte tão má, mas tão má, que ela consegue dar migué nos caras, e fingir que ela é boa. Aí os caras, não, pode entrar aqui, exatamente, tranquilo, né?
E vocês achando que o Sephiroth era mal, né?
Caraca, o cara é tão mal que a alma dele teve que dividir em duas, sabe? Tipo, não passou tudo pro inferno, teve que pegar um pedaço e mandar pro céu.
Aqui, rapidão, ele é imperado do inferno.
É.
Você derrota ele. Como?
Não, porque porrada,
se eu fosse imperado do inferno e me derrotasse, cara, eu voltava e falava, não, vocês não entenderam, você é imperado do inferno, velho, vocês não podem mandar pro lugar nenhum.
E claro, pra finalizar, trilha sonora foda pra caralho, épica demais, sente só o tema do Exército Rebelde. Seguindo o sucesso não tão grande de Final Fantasy 2. O Final Fantasy 2, digo de passagem, é o menos vendido de toda a série, cara, até hoje.
Você sabe que o 2, tudo que é jogo, leva uma fama de ruim, né, cara? O próprio Zelda, você lembra do 2 que eles mudaram as coisas tudo?
Monkey Island foi a mesma coisa, né? O 2 foi mais esquisito também.
É verdade. Mas aí, em 1990, por que não, 2 anos depois, nós temos o terceiro Final Fantasy, que volta para as origens totalmente, com uma história que é bem mais simples que a do 2 e muito parecida com a do Final Fantasy 1. O 3, ele foi o jogo da série Final Fantasy que menos teve contato com o Ocidente, assim, desde a história, porque desde que ele saiu, né, como a gente disse, pularam o 2, pularam o 3, foram direto pro 4. E tiveram planos de versões pro PlayStation 1, remakes pro WonderSwan, pra tudo, né?
Não foi pra frente.
É, teve até um plano pra fazer um remake do Final Fantasy 3 pro PS2, cara. Só que sempre cancelado. Pra você ter uma ideia, Final Fantasy 3 foi chegar pra nós oficialmente em 2006, cara. Isso foi ontem, sabe? Tipo, a primeira vez no remake em 3D pro DS, que diz que passagem é muito bom.
Caraca, ô velho, e os remakes saíram pra DS, eles são foda justamente por isso, né, cara? Os caras literalmente pegaram uma história e fizeram do zero a coisa.
Do zero, né, velho? Muito bom mesmo. Reimaginaram visualmente o jogo, né, cara? Eles voltaram lá na arte do Yoshitaka Amano e viram, agora nós vamos poder fazer justiça, né? Ou pelo menos um pouco.
Ah, mas o Yoshitaka, ele queria demais também, né? Porque ele fazia aqueles desenhos todos rebuscados, tipo assim, um fio de cabelo dava 800 voltas, mas você tem 8 pixels pra você encaixar o personagem. personagem lá, velho. Desculpa.
Mas, enfim, aí você volta a não ter personagens, você tem mais uma vez classes, exceto no DS, a gente vai falar das diferenças do DS mais pra frente, mas enfim. E volta o sistema de level e o sistema de escolher classes, né? Você poder escolher a classe dos seus personagens que tinha no Final Fantasy 1. Só que no 1 você escolhia a classe no início do jogo, antes de começar, né?
Uhum.
No 3, os seus 4 personagens começam com uma classe padrão chamada Onion Knight, que inclusive Onion Knight é o personagem do Final Fantasy 3 que tem no Dissidia, né? E depois de um certo momento do jogo, os seus personagens podem mudar de job, de trabalho, de especialidade.
Faz vestibular de novo.
Exatamente. São 23 jobs em Final Fantasy 3, que são basicamente essas classes, incluindo todas as que já tinham aparecido em Final Fantasy 1, algumas que surgiram em personagens fixos do 2, como o Dragon, o Dark Knight, e muitas outras, tipo Ranger, Viking. Viking é uma classe, como assim, né? Geomancer, Summoner, Sage, Magos. São 23 classes, 4 personagens na sua party, então você podia fazer 279.841 pares diferentes em Final Fantasy 3.
E pra quem não percebeu, o Onion Knight são nada, Cavaleiros da Cebola.
Cavaleiros da Cebola, na verdade. Que não faz o menor sentido.
Faz as pessoas chorarem, é o poder mágico.
Joga a cebola,
melhores,
né, cara,
amigos deles são os Cavaleiros do Bife, né? Sei lá. Mas eu acho que é porque eles trabalhavam em fazendas de cebola.
Por que Cavaleiros?
Porque depois eles se tornaram Cavaleiros.
Ah, cara, é como se colheita de cebola fosse aquele latifúndio que sustenta o mundo, né, cara? Tipo, é o Cavaleiro da Cebola, meu irmão. Né?
Ah, ô, cara, sei lá, vai que é a verdura, legume mais produzido nas terras. E aí, tipo, é uma dádiva.
Vastos campos de cebola.
A cebola é sagrada, né, cara?
É.
É o tipo de coisa que eu sempre achei estranho, mas nunca tive coragem de comentar com ele.
Mas aí, outra novidade que veio com esse sistema de jobs, né? Essas classes, muitas delas tinham habilidades específicas. Por exemplo, o Thief podia dar steal, né? Ele podia roubar um item do inimigo. Isso apareceu pela primeira vez aí no 3.
É, essas habilidades específicas, elas estão além do simplesmente ataque, sabe?
Exato.
Que tem magia, tem lá habilidade específica da classe nas opções.
Né? Exato. Por exemplo, o Dragoon pode dar o jump, que é muito legal. Que, tipo, cara, no 4, a única coisa que eu uso do Ken é jump, que é muito foda.
É muito bom.
Que assim, o seu personagem ele pula e fica uma rodada no ar, aí depois ele cai.
Jogou Pokémon? É fly.
Tudo que ocorreu naquela rodada não afeta o seu personagem. É muito bom, cara.
Se você estiver numa caverna, você morre usar isso, né?
Basicamente. E eu acho que o mais legal é o job summoner, que eles podem summonar.
Não,
imagina. E assim, à medida que você vai evoluindo o seu job, você vai sendo capaz de summonar novas criaturas, né? E aí já vem aquelas criaturas clássicas, o Ifrit, a Shiva, o Bahamut, várias outras.
Galera old school, né?
Galera old school já começou aí do 3 mesmo.
O que eu acho legal é que, não sei se é porque eu comecei minha carreira assim, tipo, no 7, mas Summon sempre foi uma coisa fortíssima em Final Fantasy pra mim, sabe?
Tipo,
sempre quando eu pensava em Final Fantasy, eu lembrava desses caras do Ifrit, da Shiva, e eu acho legal ele sair daí, que dá a impressão que, tipo, é como se fosse uma coisa que estivesse esperando pra nascer em Final Fantasy já, sabe?
Cara, mas não é
como se foi feito pra isso.
O Summon, ele faz parte da história do Final Fantasy, a partir daí, né? E hoje em dia, tipo, se tu botar um 100 Summon, cara, tu vai perder 50% da magia da série.
É muito importante pela tradição de ter, e também, cara, é uma coisa muito legal, sabe?
É legal.
Você poder,
cara,
fazer.
E os fãs adoram os summons, tá ligado? E,
eu, cara, acho a ideia interessante também, tipo, você conjura um cara 50 vezes maior que você, o cara desce o pau e vai embora, sabe? Acho legal isso.
E um jogo onde os fãs, eles falam que começaram a carreira dentro da série.
Não sei se é porque eu comecei minha carreira assim, tipo, no 7, mas, sabe?
Então, realmente, cara, tem que ter medo, sabe, de contrariar eles.
Assim, esse sistema é muito legal, ele trouxe muita coisa interessante pra série, trouxe uma complexidade, nossa, infinitas possibilidades de formação de party, de estratégias, de...
Mas qual é? Esses jobs você podia mudar uma vez só?
Não, aí que tá, é assim, o job você pode mudar a hora que você quiser, e isso eu acho paia, sabe, porque...
É que nem aquela coisa de dois, né, cara, você dá muita liberdade, acho que fica muito estranho, sabe?
É estranho, porque assim, você tem o level do personagem e o level do job, entendeu? O level do job é aumentado bem no estilo do 2 à medida que você utiliza as habilidades daquela classe.
Uhum.
Então assim, se você quer levelar o seu job de Tiff, você tem que dar steel. Se você quer o seu job de Black Mage, você tem que dar magia, sacou? E assim, no início do jogo, você tem acesso a alguns jobs e vai abrindo mais à medida que você vai completando algumas coisas no jogo e tal, e vai avançando.
Isso.
Só que, em alguns momentos no jogo, por exemplo, tem uma parte que você tem que usar mini, a magia mini, no seu grupo inteiro pra vocês ficarem pequenininhos.
Quando eu fui jogar a versão pro DS, né, o remake, cara, eu tava tri empolgado, e tem nessa parte que você tem que usar magia mini pra tentar numa cidadezinha minúscula, né?
Isso, uma cidade paradinhas dos gnomos lá.
Isso, cara. Cara, só que eu tava realmente de saco cheio desse jogo, porque eu não tenho mais paciência pra jogar RPG por tanto tempo. O que que eu fiz? Apelei pro cheat, né, cara? Eu tenho tudo 99, tudo que é job 99, vai tomar no cu, foda-se. Cara, só acredita que não tem como usar magia mímica? E eu fiquei grandando, travei nessa parte no jogo.
Putz, cara.
Fiquei com vergonha de mim mesmo e nunca mais joguei o jogo.
É isso aí. Mas enfim, aí você fica pequenininho e você vai pra cidadezinha dos gnomos e tal. Enfim, o que o jogo te fala é o seguinte: quando você tá com mini, os seus personagens estão pequenininhos e os inimigos não. Então, assim, os seus personagens de melee, de ataque, de espada, não prestam.
Eles não estão dando,
pra se dar bem, você vai ter que ter só magos. Então, ele te fez acreditar que você podia fazer uma party balanceada no começo pra 10 minutos depois falar: não, você tem que ter só magos nessa porra.
O que é surreal, cara.
Isso é pai, cara. Classe desestabilizada é um saco, velho.
Não, e por que um mago dá dano grande, cara? Ele vai botar fogo, que... ah, uma bolha no meu pé. Ah, fogo.
Não, é verdade.
O pior disso é que o jogo te fala: você não pode escolher a classe que você quiser, você vai escolher a classe que eu quiser pro momento. E aí você vai ter que subir o seu level de classe de mago, porque se você tiver com um level baixo de mago, não vai se prestar pra nada. Então é mais um grind, é tipo grinding duplo que você tem que fazer, porque você tem que fazer grind do seu level e do job. E pior, quando você abrir a possibilidade de ter alguém com um job de summoner, porra, eu vou querer com certeza, sabe? Mas isso significa que eu vou ter que levelar o job do summoner do início. E isso é um
tipo
saco.
Se ferrou.
Então, assim, esse é provavelmente o Final Fantasy com mais grinding de todos.
Equilibrar
é a estratégia
o
deles pra aumentar o gameplay, né? Aquela coisa que
aumenta,
você falou.
Não, e deve aumentar pra caralho.
Aumenta, né? Mas, tipo, não é legal, né, cara? É um aumento mecânico, né? Tipo, mesma coisa que falar aí no meio do jogo, ah, você perdeu todos os seus poderes, grinding de novo, sabe?
Começa do zero.
É, o cristal quebrou. Só pôr um cristal quebrando na parada que explica tudo.
Além dos Summons, que são a primeira aparição no 3, no 3 também aparece pela primeira vez os Moogles, o Fat Chocobo, que é um Chocobo que carrega seus itens e... uma nave, né? Uma nave, acho que é a última nave que você pega, que você pode entrar nela e o interior dela é tipo uma cidade, tem lugarzinho pra dormir, tem lojinhas e tal, é bem legal. O Cid nesse jogo é mais uma vez um carpinteiro, né? Um engenheiro de naves, assim, ele constrói barcos e naves. O plot do Final Fantasy 3 é basicamente o seguinte: você tem, pela primeira vez na série, um plot que fala bem diretamente de dualidade, né? Que é um tema muito recorrente em Final Fantasy, esse tema de equilíbrio, esse tema de uma entidade ou de alguém tentando usar a força do mundo a favor dela e destruindo o equilíbrio do mundo e tal. Isso é uma coisa que acontece muito assim em Final Fantasy. E o que acontece no 3 é o seguinte: você tem um planeta e você tem um continente flutuando em cima desse planeta. Nesse continente tinha uma civilização muito avançada, científica e tal, que tomou conhecimento sobre os 4 cristais da luz, como os cristais de Final Fantasy 1, elementais e tal, e tentou usar o poder desses cristais. Mas eles não sabiam que esses 4 cristais da luz tinham uma força que era balanceada por outros 4 cristais, os cristais das trevas.
Olha,
que estavam
só
na dimensão paralela das trevas, tá? Então os 8 cristais juntos mantinham o equilíbrio do mundo.
É, isso é um problema, porque se aumenta o número de cristais, se aumenta o número de chances de dar erro em alguma coisa, né?
Vai dar muito errado, sabe? Aí, pra tentar desfazer essa cagada, surgem os 4 guerreiros das trevas, com o poder dos cristais das trevas, e eles conseguem selar o poder dos cristais da luz e trazer o equilíbrio de volta. Mas eles não conseguem salvar a civilização avançada que foi destruída e só sobram ruínas dela. E aí começa o jogo, vários milênios depois, 4 órfãos vão explorar uma caverna que abriu graças a um terremoto num lugar perto da vila deles, e eles encontram o cristal do vento. O cristal fala pra eles, que deve ser bem assustador, que eles são os escolhidos pra salvar o mundo. Eles, ok, aí eles vão salvar o mundo.
Cara, órfão é foda, né, cara? Tipo, incrível. Uma criança que cresceu em orfanato, assim, sempre que vai explorar, vai sair com as paradas, assim, encontra um bagulho que... E sabe, sem senso crítico nenhum, cara. Uma pedra falou com você pra você salvar o mundo, cara.
Cara, não, e o pior, sabe? Tipo assim, eu tenho certeza que eles não eram escolhidos, sabe? O cristal que tava entediado de esperar alguém chegar lá, e o primeiro que chegou, cara, você é o escolhido, velho. Você é muito escolhido. Foda.
Cara,
isso é foda.
Mas é que tu é órfão, cara. Eu acho que o fato de tu ser órfão é a grande procedente de te mandar pra fuder no mundo, tá ligado? Porque, cara, se tu morrer, quem é que vai chorar? Ninguém. Onde tu cair, tu fica. Foda-se.
Eu acho que comentaram isso no Netcast. É bom se colocar crianças órfãs, porque isso já elimina o problema de pais te limitando a fazer alguma coisa.
É verdade.
Tem que dar um chá de sumiço nos pais, que aí ela não tem autoridade. Se ela quiser pesquisar o mundo e decidir por conta própria salvar ele, vir, sabe, ganhar superpoderes, qualquer coisa do tipo.
Ouvi um pode... que um cristal disse.
É, chega assim: mãe, eu tô saindo pra cumprir uma missão, porque a gente tava brincando, a gente encontrou essa pedra aqui que falou pra mim que eu tenho que salvar o mundo, sabe?
Cara, tudo órfão, louco da cola, lá cheirando o peito louco cola, uma pedra fala contigo, tu vai fazer o quê, meu? Vai abraçar a pedra e sair correndo, né, cara?
Enfim, uma diferença do DS pro clássico é que é o seguinte: no DS, eles fizeram os personagens direitinho, né? Eles deram nomes pro personagem, deram personalidades, deram um backstory pra eles. Eles não são simplesmente 4 órfãos que estavam lá por que motivo, whatever. No DS é o seguinte, não são os quatro órfãos, é o Lunet, ele tá explorando essa caverna, ele cai lá e encontra o Cristal fala pra ele procurar os outros três, que são os guerreiros escolhidos, e tipo assim, logo no início do jogo você acha os três de cara, assim, é bem rápido, mas são personagens com um pouquinho de história. Por exemplo, o Quark é um amigo seu de infância, a Hefia é a filha de um ferreiro, de uma cidade lá que você tem que ajudar o pessoal que tá amaldiçoado.
É o Cid não, é?
Não, é na mesma cidade do Cid, mas não é filha do Cid não. E o Ingus, que é um cavaleiro de um reino lá que você também ajuda e tal. E essa party continua fixa pelo resto do jogo. O que acontece é que, de vez em quando você encontra alguém, algum guerreiro, eles se juntam na sua party e na versão de NES eles não fazem nada. Eles só ficam andando, seguindo seu personagem no world map. Já no DS, de vez em quando, aleatoriamente, eles aparecem na batalha e falam, deixa comigo, aí eles vai, usam uma magia, assim, só que você não controla eles.
Caramba.
E tá, vai seguindo a história, eles vão completando quests, conhece os Cid, os Vikings, os Omini, entrando na vida do Gnomo. Eles têm que encontrar, né, e restaurar os quatro cristais e, eventualmente, eles descobrem que eles estão no continente flutuando sobre o mundo. E aí, vai quest, vem quest, e o Cid resolve contar pra você que vocês quatro vêm da superfície do mundo e não do continente flutuando, e todos decidem descer pra lá pra ver o que tá rolando lá embaixo na mais nova nave voadora deles, que eles trocam de nave que nem de cueca, cara. Tipo, 5 em 5 minutos você tá com a nave nova. Vocês vão e descobrem que os outros cristais da luz estavam lá embaixo, só que o mundo, ele tá praticamente todo submerso, que faz esse mundo estar parado no tempo, cara. É, explorando lá, eles conseguem recuperar o cristal da água, derrotando o Kraken de novo, e eles restauram o fluxo do tempo. Eles visitam as civilizações antigas desse mundo antigo aí, e descobrem, dentre muitas outras coisas, que um mago chamado Zend é o responsável por tudo de ruim que tá acontecendo, porque a história dele é mais ou menos o seguinte: ele e outros dois magos, o Doga e o Ney, eram magos imortais, aprendizes de um outro mago muito poderoso chamado Noah.
São três filhos do Noah?
Não, eles são três aprendizes. Esses...
Noé teve três filhos também, sabe? Que eles falam que são a descendência dele, que, tipo, repovoaria a humanidade, né? Tipo, Sem, Cão e Jafé, tá ligado?
Olha só. Mas olha, que estranho. O mundo tava submerso, né? Que nem, tipo, Noé.
Olha só.
Cara, e não tinha um cavaleiro da cebola, Noé? Ah, não tinha.
Mas aí, enfim, o Noah não era imortal e um dia ele morre e deixa pros seus aprendizes alguns presentes, né? Pro Doga e pra Onei, ele deixa magias, poderes, habilidades fodas.
Cara, mas peraí, mas que mestre é esse em que os aprendizes são imortais e ele...
Não sei, cara, tá, eu não entendi também por que que os aprendizes são imortais até hoje, não sei.
Pra fazer sentido na história.
É, só. Exatamente. E pro Zend, ele dá uma coisa fantástica, que é a capacidade de morrer, a mortalidade, ele dá pro Zend mortalidade.
Caralho, que presentão, hein?
E aí o Zend fica puto, cara. Fica muito puto.
Com razão, velho.
Filho da puta, o que você faz comigo, sabe? E aí o Zend, ele faz caralho com os cristais, chuta, sabe? Joga nas velhinhas os cristais, sabe?
Bota no eBay pra vender.
Joga de ordem, né? Tipo...
Faz o continente lá ser jogado pro céu. Ele faz o tempo parar no mundo, que é pra preservar a imortalidade dele.
Cara, como dá presente errado, né, velho? É.
Antes ganhasse uma meia, né, cara?
E aí o seu objetivo, quando você descobre tudo isso, é que você tem que ir pro Dark World lá, onde o Zend está, pra derrotar ele e recuperar o equilíbrio de todos os cristais, né? E aí você vai, derrota o Zend pra finalmente descobrir que por um certo tempo, depois que ele parou o tempo e etc, que ele estava sendo manipulado pela Cloud of Darkness, que é a vilã de Final Fantasy 3 que tem no Dissidia, diga-se passagem.
Provavelmente depois que ele, puto da vida, botou um mundo normal cheio de Darkness, que parou o tempo, aí ele começou a ser, né?
Exatamente. Provavelmente porque, na verdade, essa Cloud of Darkness, o objetivo dela era trazer o equilíbrio pro mundo também. Só que, na visão da Cloud of Darkness, o jeito de fazer isso era destruir o mundo. Tipo, ela queria destruir o mundo pra restaurar o equilíbrio, entendeu?
É, cara, aquela velha coisa. Se você tá quarto arrumado, se você explodir o seu quarto, né?
Ele não tá mais arrumado, é verdade.
De certa forma, você resolveu o problema.
Né? Lógico, né, cara?
E aí, você vai e enfrenta a Cloud of Darkness, que é uma mulher. Vocês são horrivelmente derrotados, mortos, diga-se de passagem, todos o pessoal da sua party. Só que aí, sabe aquele momento de anime que os seus amigos aparecem e te ajudam? Todas as pessoas que te ajudaram na quest inteira e tal, eles aparecem e te revivem, sabe? Com o poder lá dos cristais da luz.
Eu já vi isso.
Vocês revivem, acordam no mundo das trevas lá de novo, restauram os quatro cristais, e aí aparecem os quatro guerreiros das trevas, que tinham salvado o mundo no passado e tal. Os quatro guerreiros das trevas, eles lutam contra a Cloud of Darkness, se sacrificam, morrem lutando contra ela pra deixar ela fraca, e pra vocês, guerreiros da luz, derrotarem a Cloud of Darkness, e aí vocês derrotam ela finalmente.
Sim. É porque assim, guerreiros das trevas, eles não são maus, né, cara? Eles simplesmente são o oposto dos guerreiros da luz. No, do outro. Cara, mas e o que aconteceu com o mago? Ele virou mortal de novo?
Não, você mata ele.
Nossa, é, ele é mortal, velho.
Você mata ele, velho. Ninguém mandou.
Coitado, cara. Eu entendo ele ter ficado puto, sabe?
O Noah, nem pra dar pro aprendiz lá, tipo assim, a opção, sabe, ó. Você abre essa caixa aqui, você deixa de ser imortal, beleza?
Isso, exatamente, cara.
Só abre se você tiver certeza. Não, ele já manda um raio na cabeça dele aí, agora tirei essa imortalidade. Parabéns, bate lá, cai duro.
Assim, esse remake do DS, eu recomendo pra caralho. Como o Pablo disse, né, você tem que ter aquela paciência de RPG clássico, né, cara, porque é grinding.
Opa, destrapado.
Só que é muito divertido, sabe, tipo, a progressão das quests, o que você tem que fazer, e a progressão da história é muito, muito legal. Vale a pena conferir, se você não curtir, pelo menos você conferiu, né.
Então... Cara, eu queria muito gostar desse tipo de coisa, sabe, de grind. Eles tornam as coisas muito mais fáceis. Imagina você tá jogando Final Fantasy, aí começa uma random battle, você, yes, mais uma, uau, que maneiro.
Tá demorando, cara. Essa é a frase que ninguém vai falar. É.
Né? Ou vai falar ironicamente pra caralho.
É.
Tava demorando, velho.
Finalmente para o Final Fantasy 4, cara, de 1991, que foi o segundo Final Fantasy a chegar oficialmente no Ocidente, em 91 mesmo, como Final Fantasy 2, né?
Já pra Super Nintendo?
Pra Super Nintendo, né, que, sabe, deve ter sido muito mais impressionante, né, pra nós aqui, porque pra quem acompanhou o 1 e depois viu o 2, né, velho, caralho, foi um salto gigantesco, né, cara? Meu Deus. O lance é que ele foi o primeiro Final Fantasy fora do Nintendinho, né, agora já no Super Nintendo, e a evolução foi tremenda, porra, né, cara? Eu diria que os dois Final Fantasy mais importantes, assim, da história, tirando, claro, o primeiro que começou tudo, mas não foi tão inovador, não teve uma parada tão revolucionária, assim, foram o 4 e o 7, foram os dois Final Fantasy que fizeram a transição de mundos, assim. Isso. Mesmo, né?
Ele mais uma vez volta a ter personagens que têm classes, então,
sim,
não são classes apenas.
São putos personagens,
sim,
né, cara?
Finalmente, sim, nós temos personagens com classes próprias e que as classes são importantes pra história.
Fazem sentido na história eles serem daquela classe,
isso,
né?
Eles têm um backstory, a classe faz parte do backstory dele. Mais uma vez, você tem um personagem principal e a sua party muda constantemente.
Constantemente, né? O 3, ele trazia alguém diferente de vez em quando pra party, mas que não fazia nada. O 2, ele mudava o quarto membro, mas no 4, cara, todos os outros, além do Cécio, então mudam, né?
E outra coisa, é primeiro Final Fantasy que você usa 5 personagens até.
É verdade. E esse lance dos personagens, assim, tudo bem que ele não é o primeiro Final Fantasy, nem o primeiro RPG da história a tentar focar nos personagens, mas sinceramente ele fez isso como nenhum outro, né, antes.
Ele fez muito bem, cara.
É realmente um marco na história dos RPGs de console, porque Final Fantasy 4, ele tem uma história muito interessante, muito complexa. Ele tem um foco no drama dos personagens, assim,
isso,
nas escolhas morais dos personagens, no que os personagens pensam, na relação entre os personagens, em amizade, em família, em redenção, traição,
romance.
Não é salvar o mundo e os personagens são lá uma ferramenta pra salvar o mundo e só.
Eles têm motivações próprias.
Tem motivações próprias, tem relacionamos, traição e por aí vai, sabe? É muito,
muito
maneiro.
Assim, se eu tivesse que fazer uma reclamação sobre a participação dos personagens na história, é que o Cécio, apesar dele ser o principal, todos os personagens eles se ligam por causa dele, sabe? Eu acho, uhum, que às vezes ele meio que fica muito passivo. As coisas vão acontecendo em volta dele, mas parece que ele tá só passando
ele
por ela.
Ele reage muito devagar, ele vai tomar
ele é
uma atitude
lento,
depois,
sabe,
que tudo já aconteceu.
Ele é meio bobinho, sabe?
Mas, cara, aí tem uma evolução gráfica
sim.
absurda. Porra, Super Nintendo, cores, muitas mais cores. O layout das batalhas, ele tá bem diferente.
Tá mais isométrico, né? Mais inclinado.
Tem chão.
Tem efeitos melhores, né? De batalha. Tem Mode 7 no mapa, né, cara? Que inclina o mapa pra dar uma sensação de 3D, né?
Quando você vai usar
os veículos
aéreos e suas magias que vão pegar em todos os personagens, ela acontece ao mesmo tempo. Antes era um de cada vez, cara. Era bem tosco.
Pois é.
Manteve a habilidade de cada personagem, dependendo da classe. Entendeu? Algumas são úteis, outras não são.
O Dragon tem o Jump, o Summoner, Summona, etc.
O Cécio, que começou como Dark Knight, tem Dark Wave e tal.
Pois é. Uma coisa interessante do sistema de combate é o Active Time Battle, né? Que a Square apresentou pela primeira vez. Foi o primeiro jogo a usar isso. E apareceu em muitos outros jogos depois disso, por exemplo, Chrono Trigger, que é aquele sistema que a batalha é em turno, mas os turnos são em tempo real.
Exato.
Ou seja, quando você tá decidindo o que fazer no seu turno, o turno do inimigo já tá chegando, entendeu? Já tá carregando pra chegar. E se você demorar, você vai tomar porrada.
Compensa você ser mais rápido. E também compensa você saber utilizar a sua magia bem, sabe? Porque dependendo da magia, tem um casting time, sabe? Depois que você usa ela. E o inimigo, primeira vez que acontece, os inimigos, eles têm diferenças dentro da batalha. Tem um certo inimigo que, se você atacar ele enquanto ele tá fazendo uma contagem, ele vai contra-atacar com golpe muito forte. Ou ele não vai tomar dano nenhum porque ele tá se protegendo de alguma forma.
Isso é bem interessante. Tem inimigos que eles, contra certos tipos de ataque, eles respondem de alguma maneira. Se você dá uma magia no cara, ele vai te contra-atacar com um ataque físico.
Isso. É um jogo que aumenta muito a estratégia de combate e compensa muito você ser veloz nos comandos e você conhecer o inimigo que você tá enfrentando.
Sim. Esse sistema, né, o Active Time Battle, ele faz a ação do jogo ser um pouco mais dinâmica, né, mais intensa, assim.
Finalmente, o sistema de level, de skill, ele chega num padrão que você vai ver se repetindo por um bom tempo. Que é level, você mata, ganha experiência, sobe de level, você subindo de level, você ganha magias.
Aí chega num ponto que, assim, eu gosto desse sistema. Eu não entendo o conceito de comprar magia.
Eu também
não
gosto disso.
Mas eu acho que comprar magia tá mais fácil, velho. Você vai entender.
Ah, não, cara. Se você tá subindo de level, você ganha uma magia, acabou, sabe?
Mas é que eu acho que isso faz parte da magia do RPG, cara. Porque, além disso, cara, todos os RPGs que tu compra magia, é aquela coisa, tipo, tu vai comprar Fire 1, por exemplo, cara, não é toda a loja que vende ela. Sabe que aquelas porra daquelas lojas inicial não vão ter a Fire 2 pra vender, por exemplo, sabe?
Sim, eu concordo que a única coisa que você pode customizar nele, nos seus personagens, são basicamente os equipamentos, né, cara? As armas que você equipa neles e na versão de DS você tem os augments, né, que são algumas habilidades que você pode ensinar pros seus companheiros, mas no Final Fantasy 4 de Super Nintendo, o máximo que você podia customizar era os equipamentos que você equipava, porque no quesito de atributos e de magia, é tudo ou pré-definido ou randômico, né, cara? Tipo assim, você não pode escolher em que atributo você vai colocar, você não pode escolher como que vai ser o seu painel de magias, né? Vai ser sempre padrão. Então eu consigo ver isso como um defeito, mas pra mim, cara, eu não sei, eu gosto de não ter que me preocupar muito com isso, sabe? Eu fico meio que perdido, geralmente.
E acho que basicamente isso cobre a mecânica nova do
jogo. Assim, até agora, dos quatro que a gente falou, é de longe o meu favorito, porque pela maior parte do jogo você não precisa fazer grind. Tipo, você consegue levar do início até perto do final, que aí o jogo fala, se fudeu, vai ter que fazer grind.
Uhum.
Mas até mais ou menos perto do final, mais ou menos a parte da lua ali, você consegue fazer sem grind, cara. Só seguindo o fluxo do jogo normal.
Se você não der flee nas batalhas.
Isso. Ah, e sim, e dentro das dungeons também tem save points, né, cara? Que é uma novidade também na série.
É.
Que antes você só podia salvar no roadmap. Ou seja, dungeons tem que ser de uma sentada só, né?
E tem a versão japonesa e americana desse jogo. A japonesa é mais difícil.
Bem mais difícil.
Tem várias diferenças. E a tradução americana, ela é muito mais gentil, sabe? Você vê que os personagens japoneses, porra, quando o Tella, ele vê a filha dele morrendo e o Edward lá, tá ligado? Ele fica muito puto porque a filha dele abandonou ele pra ficar com o Edward. E caralho, ele xinga ele mesmo, sabe? Ele fala, vai tomar no cu, seu filho da puta, sabe? E na versão em inglês tá seu safadinho, sabe?
Eles censuraram muita coisa na versão americana. Eles tiraram toda a referência à sexualidade, assim. E tiraram toda a referência de morte, sabe? Se no japonês falava, ah, ele morreu. No americano fala, ah, ele nos deixou, sabe?
Entendi. Esse jogo tem uns monstros, assim, principalmente na última parte, que, cara, se você não souber dele, foi a primeira vez, é muito roubado, cara.
Principalmente na lua, você tá enfrentando uns caras tranquilos, sabe? Uhum. Aí de repente aparece dois Wyrms, aqueles dragões azuis.
É, foda.
Fudeu, cara. Antes de você conseguir fugir, eles te mataram, sacou?
É, uma coisa que eu quero mencionar é que esse é o primeiro jogo em que eles batizam o planeta, Blue Planet.
É que não é um nome muito bom também, mas enfim, né?
É, porque esse jogo, ele faz referência ao universo, sabe? Tipo, tem lua e ele fala que fica perto de Marte, não sei o que, sabe?
Sim, é como se fosse a Terra em alguma era distante ou universo paralelo, alguma coisa assim.
Você controla o personagem principal, que é o Cecil. A princípio, ele é um Dark Knight, comandante da frota aérea do rei de whatever.
De Baron, que é o maior reino do planeta, assim, sabe? É o reino supremo, Master of the Dark. A frota são os Red Wings, né?
Isso. E ele começa a achar muito estranho que o rei que adotou ele, né? Ele era órfão. Do nada, ele tava começando a mandar ele em expedições pra capturar cristais.
Os quatro cristais elementais do mundo, mais uma vez cristais, né?
E um desses cristais estava na cidade de Magos, que já é uma cidade recorrente no jogo, que é Mycidia. Eles massacram a cidade, sabe?
É, o rei de Baron, ele falou assim, olha só, preciso desses quatro cristais, vocês vão pegar a mata que tiver no caminho. Não tinha como ninguém, assim, basicamente, competir contra os Red Wings, né?
E ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso realmente é necessário, sabe? Quando ele chega na cidade de volta para entregar, ele questiona o rei e o rei tira ele do comando dos Red Wings.
Quando o Cecil fica desse jeito, e isso é uma coisa muito legal do Final Fantasy 4, você consegue ver que ele tá muito perturbado, sabe, com isso, porque assim, ele
estranhando,
tá,
não tá entendendo,
muito
sabe?
Dividido entre a lealdade que ele tem pelo rei versus o que ele acha que é certo, sabe? Então, ele tá, tipo assim, você vê que o personagem tá angustiado, você vê que ele, tipo, não sabe o que fazer, entendeu? Isso é muito legal. Lá em Baron, né, você conhece alguns dos amigos, né, do Cecil. Tem o Ken Highwind, que é um dragão, o Cid, mais uma vez, que é mais um engenheiro de naves, como sempre, e a Rosa, né, que é um interesse amoroso do Cecil.
É a namorada dele, sabe?
E o Cecil vai com o Ken na Vila de Mist, lá na Vila da Névoa ou qualquer coisa do tipo, entregar uma encomenda. A encomenda era uma bomba. Né,
e no meio do caminho eles derrotam um dragão de névoa. Eles encontram uma criança
sobrevivente, né, de todo o caos lá,
e fogem com ela, sabe? Tipo, caramba, o que a gente veio fazer? O rei traiu a gente.
E o Cecil salva essa criança, né, que é a Rydia.
Isso. E acaba que o dragão de névoa era a mãe da Rydia.
Mas é a mãe, um dragão?
É, eu também não entendo isso.
É, sabe? Porque esse povo, essa vila, era uma vila de Eidolons, né, que são os summoners do universo de Final Fantasy 4. E eles são umas criaturas místicas, assim, eles são umas criaturas muito antigas e tal, e eu não sei se a Rydia também tem capacidade de assumir a forma de alguma criatura ou coisa do tipo. Eu acho que talvez ela tenha, porque ela tem um summon que chama Dragon, que é muito parecido com ela.
Aí eles resolvem voltar pra combater o rei, sabe?
O Cecil, ele fica muito puto, né, com o rei, e aí ele vai indo com os amigos dele, de cidade em cidade, cidades que guardavam os cristais, só que ele sempre tá chegando um pouco tarde demais, né?
Isso.
E ele vai encontrando nessa cidade, pelo caminho, aliados como o Tella, o Edward, o Young. E ele encontra o Ken, né? Que ainda tá leal ao rei de Baron, que ele acha muito estranho isso. E o Ken tenta matar o Cecil.
Isso.
Né?
O que acontece? Eles estavam defendendo um cristal junto com o Young numa cidade de Monks.
Fabu,
isso. E quando os Red Wings estavam atacando, aparece o Ken liderando o ataque, como se fosse o novo líder dos Red Wings. E o Ken derrota o Cecil, sabe? Daí ele pega o cristal e aí aparece pela primeira vez o Cobus, que é o Garland.
Exatamente, é o Garland de Final Fantasy 4. É o cara que tá por trás de tudo. Ele tava manipulando o Ken e o rei de Baron pra fazer os deeds dele, né? Fazer o que ele queria, pegar os cristais e...
O Cobus, ele é muito mal também, cara. Ele é muito irônico, sabe? Ele é todo... Meu Deus, eu sou muito patético. Vou pegar esse cristal aqui, vou meter o pé.
Dá muita raiva, porque realmente, cara, tipo assim, todos os cristais. Você acha que você vai conseguir salvar pelo menos um, cara? E não, velho. Ele pega todos os cristais na sua cara. Você sempre chega, você luta, enfrenta o caralho de inimigo, você chega no cristal, chega o puto do Goblins e pega o cristal e rouba de você, sabe?
Nessas tentativas de alertar os diferentes reinos, de proteger os cristais que estão sobrando, porque você não sabe exatamente por que o Goblins tá criando esses cristais. Mas quando você vai pra cidade de Mycidia...
Antes de você ir pra Mycidia, o navio do Cecil, ele é atacado por um Leviatã nos mares, né? E a Rydia cai no mar e todos se separam.
O Yang, ele pula pra salvar a
gente. Todo mundo se separa e tal. E o Cecil, ele cai em Missidia, que é a cidade que ele roubou o cristal no início do jogo.
Isso.
Cidade de magos. E é muito engraçado que você tenta falar com qualquer pessoa lá, ela te transforma em sapo, né?
É, você não pode falar com ninguém. Todo mundo te odeia, sabe? Não sei o quê. Mas aí você acaba falando com o líder da cidade, né? O mago mais importante. E ele fala que realmente o que você fez não tem perdão, mas que ele vê que você tá tentando recuperar os cristais, viu que você fez coisa errada, e que o único jeito de você se redimir é você se tornando um paladino, deixando de ser um Dark Knight, sabe? E pra isso, pra você trocar de classe, você tem que passar por Mount Ordeals, né? Que é como se fosse a montanha da provação. E pra te ajudar no caminho, ele manda dois personagens muito engraçados,
que são muito bons também.
São muito bons, é. São dois irmãos gêmeos, que um é um mago de Black Mage e o outro é uma maga de White Mage. E eles são pequenos, sabe? São
crianças, é. Balon e Poron, é. O Cecil, ele chega no topo do Monte Ordeals, vence o Fiend da Terra que tava lá, que é o Scarmiglione. Você vira um paladino. Isso é muito maneiro, porque, fato, você muda de classe. É um personagem principal da série que mudou completamente de aparência por causa da história, né? Não foi uma decisão do jogador. Muda completamente de habilidades. Começa do level 1, né, cara, de novo. E até que é muito legal, porque você tá em grupo, né? Então, o seu grupo consegue enfrentar inimigos muito fortes. E você ganha experiência pra caralho. Então, é muito legal você derrotar um inimigo e passar do level 1 pro level 10 de cara. E eles vão, né, correndo atrás do Golbez, tentando derrotar ele, enfrentando os outros Arcfiends que estão no caminho,
e,
né?
E, cara, outra coisa. O tema das batalhas do Fiends, cara, é muito foda, cara. O Nobu, ele conseguiu se superar.
Essa trilha, a primeira trilha realmente épica de Final Fantasy, graças ao poder do Super Nintendo, que era muito superior ao do NES, foi um grande desafio pra ele. Ele mesmo já disse isso várias vezes, porque mudou a tecnologia disponível, né, pra uma muito mais complexa. E o resultado é realmente fodástico, né, cara?
O tema do próprio Golbez, quando ele aparece, é muito maneiro também.
É, uma das músicas, né, que é a Theme of Love, faz parte do currículo musical ensinado em algumas escolas do Japão.
E assim, é pra criança, sabe?
Os quatro Fiends, né, que você vai derrotando ao longo do jogo, que é o Scarmiglione, o Cagnazzo, Barbaritia e Rubicante, são referência aos quatro demônios que são mencionados no canto 21 do Inferno de Dante. Olha só, quem sabe a gente vai ver eles no Dante's Inferno.
Olha só, cara, isso é legal. Na verdade, assim, eu vou dar logo um spoiler. Nenhum personagem morre assim mesmo, sabe? Todos eles meio que voltam como se fosse anime, sabe? Cara, acontece isso toda hora, sabe? Você tá numa situação muito crítica, aí chega, saiu daqui, deixa que eu cuide disso, sabe?
É, o mais maneiro de todos, cara, é a Rydia, né, velho? Porque ela entra pra sua party, né? Ela não sabe summonar muita coisa, acho que ela summona um chocobo só. E aí ela cai do navio e desaparece. Você fica um tempão no jogo sem ela, você acha que ela morreu, caralho. E aí quando ela volta, ela cresceu, sabe? Ela não é mais uma criança.
Ela
tá adulta e ela virou uma mega summoner e Black Mage, sabe? Ela não é mais White Mage e ela tem 1 milhão de summons.
Foda. Isso você pega mais depois.
Isso aconteceu porque ela caiu do navio, foi parar na terra dos Eidolons, né? Que é o povo dela. Lá o tempo passa mais rápido. Então passou pouco tempo pra você, mas lá ela viveu vários anos e se aperfeiçoou. E
você vê isso não só no sprite, mas a maturidade do personagem, cara, se torna uma das personagens mais maduras do grupo, sabe? Muito maneiro mesmo. O Ridge é muito foda, cara. É a minha personagem preferida do jogo. E a história prossegue, o Golbez, ele pega todos os cristais. O Golbez parece que ele quer esses cristais pra poder criar uma passagem pra lua através da torre de Babil. Não é Babel.
É pra não dar problemas de direitos autorais, seja lá com quem for.
Deus.
É, ele quer ir pra lua por algum motivo, né, cara?
Mas quando ele pega o quarto cristal e você pensa que tudo está perdido, você descobre que não, que existe um reino dentro da Terra, o reino dos anões, e que lá existem mais 4 cristais.
Toma essa, Golbez. Que é, mais uma vez, como no Final Fantasy 3, só que de uma maneira mais física e menos mágica, né?
Aí você fala, caralho, agora é a hora. Você desce, você encontra o reino dos anões, assim, caralho, que bom, tá ligado? Porra, tem 4 cristais, vai dar pra salvar o mundo. Mas aí quando você chega, o rei dos anões fala assim, olha aqui, Golbez, não sei por como, ele deu um jeito de descer aqui mais rápido, ele já pegou 3 cristais, viu?
Aí tu fala, esse cara é competente, né, velho? Ele é competente pra caralho. Palmas pra ele, velho. Ele é muito bom.
Sei que no final das contas você chega perto do cristal, Golbez, ele pega o cristal e vai embora com ele de novo.
Filho da puta.
Daí você fala, fudeu, cara, e agora? Ele abre a passagem pra lua.
E aí você vai em Missidia e os magos, eles falam que eles têm uma nave.
Não, que tem a lei, existe a lenda de uma nave, todo mundo começa a rezar, aí a nave surge do mar e você fica puto, porque se era só rezar, por que você teve que caçar os cristais pra abrir o caminho, né, pra lua, que não resolve no começo?
E você vai pra lua. Lá você descobre que tem um povo da lua.
Um dos lunares, ele foi pra terra, mesmo contra a vontade deles, e ele deu pros humanos a tecnologia pra poder fazer as naves voadoras, tecnologia pra fazer máquinas. Ele criou essa torre e se apaixonou por uma terráquea e teve dois filhos, entendeu?
Cécio e
Gomes.
Ai meu Deus.
E esse lunar, ele também fala que, na real, o Gomes, ele também está sendo manipulado.
Cara, é um jogo de poder foda, sabe? O rei estava manipulando o Cécio, o rei estava sendo manipulado pelo Gomes, o Gomes está sendo manipulado pelo Zimus.
Zimus, que também é um Lunarian, né?
Isso.
Ele tem poder absurdo. O Lunarian, Fusoya, ele meio que lança uma magia no Gomes que tira o domínio do Zimus, do Gomes. E aí ele pede desculpa, ele vê que realmente não devia ter feito isso.
Ele chora, pede pinico, ajoelha.
Aí ele deixa de ser o fodão, né?
É, e é estranho que o Gomes, e não o Zimus, é o vilão do Final Fantasy IV no Dissidia.
Ah, é?
Acho que ele é mais icônico também, né? O Zimus só aparece bem no finalzinho.
O Zimus, ele aparece só pra você poder dar redenção pro Gomes, sabe? Porque o Gomes, ele chega junto com o Fusoya e os dois vão pra cima dele, sabe? Tipo, sem mais ninguém.
E aí você vai pro último dungeon, né? Que aí você vai descer, com um dungeon infernal, labirinto do caralho.
Pra ajudar, né, o Fusoya e o Gomes a derrotar. Quando você chega lá, eles estão lutando com os Zimus, aí eles são derrotados, todo mundo fica na merda, aí todos os seus aliados que não estão mais na party, eles começam a rezar pra vocês de novo.
Oh.
Aí vai aparecendo um por um, sabe, renovando a energia de vocês, aí a sua party levanta, o Gomes dá um cristal pra você, que provavelmente são todos os outros fusionados, e você usa esse cristal pra poder mostrar a verdadeira aparência dos Zimus.
Que é o Zeromus.
Isso, que é o Zeromus. E aí você começa a última batalha do jogo séria, sabe? Que é difícil pra caralho.
Difícil pra caralho.
Ele tem uma determinada quantidade de vida, mas parece que quando ele chega numa certa vida, ele recupera toda a vida que ele tinha perdido. E isso não aparece pra você, sabe? Quando ele tá quase morrendo, ele começa a spamar Mithil, sabe? É foda. Se você não tiver grindado foda e tiver perto do level 70, nessa porra...
No mínimo, né, cara? É foda que, tipo assim, quando você chega na lua pela segunda vez, tendo derrotado os quatro fiends juntos, você tá tipo num level, o quê? 60, 58? Pelo menos na versão de DS.
Uhum.
E aí você chega na porra da lua, cara, você tem que ir no mínimo level 75 pra você passar. Tipo, num lugar, sabe? Que, em teoria, é só uma dungeon final pra você encontrar a porra dos Zimus. Isso é uma sacanagem.
E tem uns monstros muito fortes, tá ligado? Como eu tinha falado. E é uma merda, cara. É muito difícil.
É que também, assim, eu não sei, né, cara? Eu sou meio noob em RPG. Eu não fiz a Excalibur, sabe? Eu não peguei o Adamantite lá pra dar pro
ferreiro.
Fiz muito sidequest, sabe? Então, assim, eu não tava com equipamento tão bom também.
É, o ideal é você tá com pelo menos Bahamut, sabe?
E aí derrotam os Zeromus e todos vivem felizes pra sempre,
isso,
né?
Isso, nesse todos vivem felizes pra sempre mesmo. Tipo, o Gomes é ser muito cara de pau se perdoar ele 100%, assim. O Cécio quase não perdoa, só que o Gomes, ele tem Simancol e sabe que não dá pra, né, voltar pra terra e falar: aí, galera, voltei, desculpa aí todos os centenas
foi
de milhares
mal,
de pessoas que eu matei. Aí ele volta com o Fusoya pra lua, fica na lua, aliás, enquanto os outros voltam pra terra e cada um segue seu rumo.
DS, que foi a que eu joguei, se a 3 era muito boa, cara, essa do DS, sinceramente, é um dos melhores jogos que eu joguei no DS. É imperdível, cara. Esse jogo é muito foda. Além do 3D e da tradução em CG, nas principais cutscenes do jogo tem dublagem, muito legal, assim, a cena dá uma dimensão totalmente nova. Além disso, tem uma novidade dos Augments, que são algumas habilidades que você pode ensinar, por exemplo, você pode ensinar pro Edge lá, o Ninja, você pode ensinar pra ele,
jump,
sei lá, Jump, por exemplo. Dá um nível a mais de customização dos personagens, né? Já que não tinha muita coisa, eles colocaram isso.
Realmente não dá pra customizar muito bem as habilidades desses personagens, ainda mais que os jobs são fixos, só mudam através da história, você ganha magia através do level up, então...
Não tem muita opção. Outra novidade, que a maior novidade da versão 10, é o Summon White, que é um bichinho fofinho que a Hidia tem, um bonequinho branco. Eu não sei se ele muda de aparência, se você treinar é suficiente, eu não treinei aquela porra, é um saco. Você pode, por exemplo, desenhar uma cara, qualquer cara que você quiser fizer pra ele com a Stylus, você desenha lá, você faz, tipo, lá, um pênis, assim, aí fica com um pênis na cara. Com certeza eu fiz isso, tipo assim, não tenha dúvida. É, só preciso dar level up nele pra ele ser alguma coisa de boa. Eu nunca consigo fazer ele ser um summon bom, mas deve ter jeito, né? Afinal de contas ele tá lá. Mas o jeito de você dar level up nele não são em batalha, são em alguns minigames com a tela de toque do DS, que eles incluíram. Por exemplo, tem um minigame que é com o Ken, que você tem que ficar esfregando a tela com a Stylus. Aí ele pula, quanto mais rápido você esfregou no início e encheu a barrinha lá, ele dá um pulão, né? Ou dá o jump, e vai subindo. E você tem que ir matando uns pássaros que vão chegando, clicando neles com a Stylus. Eles vão tentando derrubar o Ken do jump. Você vai clicando neles com a Stylus e o Ken vai batendo neles. Então, assim, tipo, é, o objetivo é você chegar o mais alto possível. E aí, quanto mais alto você chegar, mais experiência o White ganha. E tem o Regis Mathemagic Moment, que você tem que fazer umas continhas de matemática. Os minigames bem bobinhos, assim, sabe? Uhum. Então, as coisinhas bem legais. Além disso, né, cara, lançou recentemente, quando o Final Fantasy IV fez 17 anos, lançou o Final Fantasy IV The After Years, que se passa também 17 anos depois do Final Fantasy IV. O personagem principal é o filho do Cecil, que é o Theodore. Tem outros personagens da série, tem um filho de todo mundo lá, tem personagens antigos. Você encontra o Cecil, você encontra a Rosa, você encontra o Young, o Ken, blá blá. Uhum. Eu não cheguei a jogar esse jogo porque ele saiu pro celular no Japão e mais recentemente ele saiu pra WiiWare, só que eu acho que só no Japão também, então não sei se tem uma versão localizada desse After Years ainda. Mas parece ser bem divertido, parece ser exatamente na engine do Final Fantasy IV mesmo, sem muita diferença, parece ser bem legal.
No Final Fantasy IV, versão original.
Versão de Super Nintendo, exatamente. Sim. É uma sequência do Final Fantasy IV e ele é o terceiro Final Fantasy a ter uma sequência, né, cara? Você vê como é importante ele. Considerado não só um dos melhores jogos da série, como ele também é considerado um dos melhores games da história.
Caraca. Tá?
Ele sempre aparece em top 50, top 100 aí de melhores jogos de todos os tempos. O último top 100 que a Nintendo Power fez, ele ficou em nono lugar. O top 100 da IGN, ele ficou em 26º, sendo o jogo da série Final Fantasy mais bem colocado.
O jogo marcou sério. Pô, você vê, o 6, cara, ele é bom pra caralho. Mas, tipo, como ele tá num gráfico parecido, sabe? Já teve uma história envolvente antes. Fica aquela coisa
ele
assim.
Ele não foi a revolução, né?
Final Fantasy é Final Fantasy. Ou seja, se tu pegou o Final Fantasy X, porque pegou da geração no PlayStation 2 pra cima, porque é novo. Cara, esquece o passado, porque não há ligação, não adianta, né? Que nem outro RPG que você tem, começou pelo 3. Porra, cara, jogos anteriores você não vai perder uma puta de uma história. Não, cada um tem sua história. E eu acho que isso ajuda a vender. Pode ver que, além de todas as belezas técnicas, querendo ou não, até o pior Final Fantasy tem um puta de um enredo, uma história que eu acho super rica. Pode ver que agora todo mundo tá esperando o 13, é a mesma coisa.
Sim.
Sai um vídeo novo, todo mundo fica babando e o que for. Sempre vai ter coisa, ah, mas os gráficos não tá tão bom, cara. Mas tudo isso dentro de um GD, sabe? Olha o tempo que eu tenho de jogo, olha o quanto de uma história eu vou ter no meio. É incrível, assim. E cara, eu acho que principalmente o que vem de Final Fantasy comparado com os outros, é essa coisa que não importa a geração que tu nasceu, tu vai pegar um Final Fantasy, tu vai se recordar dele, falar dele, porque não importa se tu jogou anterior, ele não vai fazer diferença na tua vida.
E eu acho também que o Final Fantasy ele é uma série que tem uma reputação muito boa, né? Tem um boca a boca muito bom, assim. Todo mundo tem uma história com o Final Fantasy, né?
Apesar de ser uma história diferente pra cada Final Fantasy, muitas vezes essa expectativa de uma coisa nova, mas o encontro de elementos antigos, dá uma sensação no jogador, sabe? De familiaridade.
É, ao mesmo tempo de algo novo e de voltar pra um mundo que você conhece, né?
Uhum, exatamente. Isso contribui muito pra diminuir o risco de inovar, sabe?
Então é isso. Espero que nós não tenhamos esquecido nada de extremamente importante, né?
Porque com certeza esquecemos alguma coisa, mas...
Exato. Mas semelhanças ou diferenças entre os jogos, né? Essas coisinhas que identificam a série, né? Que a gente tem esquecido de falar. Deixem aí nos comentários o que mais vocês lembraram, que a gente deixou de falar essas curiosidades. Deixem suas histórias com Final Fantasy, suas frustrações, seus ódios, seu amor pela série. E até a próxima edição, onde falaremos de Final Fantasy 5 e 6.
Uhum.
E, então é isso aí, até semana que vem e game over.
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra. cara, eu odeio quando isso acontece. Quando você tá pegando um cara e você acha que ele tá difícil demais e fala, pô, de repente é pra eu perder aqui, sabe?